Uma boa tarde, boa noite. Para quem é de boa tarde, boa tarde. Para quem é de boa noite, boa noite. Vamos dar início à nossa audiência pública para tratar sobre a crise hídrica e as formas de mitigar os seus efeitos e evitar o racionamento. O requerimento que deu origem a essa audiência pública, o vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pela Comissão Representativa, seja realizada a audiência pública referente à situação da crise hídrica, data quinta-feira, dia 13 de janeiro, com início às 18h30. Esta audiência que nós estamos referindo. Eu convido para que passem à mesa conosco o prefeito municipal Rony Melo, já se faz presente. Aqui o nosso diretor da BRK, o engenheiro Kleber Renato. Também o agrônomo do IRGA, o senhor Alessandro Rubim. Professor Marcos Quirol, por vídeo, que nos acompanha. Deputado federal Afonso Mota também irá fazer a participação por vídeo. O nosso querido amigo Roberto Fagundes, Robertito, presidente da Associação dos Arrozeiros, por favor. Capitão de Corveta Edson, nosso comandante da Marinha Local. Pode sentar aqui. Vereador Clemente Correia também, por favor. Participe da mesa conosco. Secretário Municipal de Meio Ambiente, o biólogo Michael Goulart. O senhor Paulo Wolters, o nosso responsável da Defesa Civil. São estes os membros da mesa, cumprimentando a todas as entidades, autoridades, órgãos governamentais que se fazem presentes. De imediato, como é que vai funcionar a nossa audiência? Ah, o prefeito vai dar a saudação, o deputado Afonso Mota também vai dar a sua saudação, e depois nós vamos abrir as palestras. Primeira palestra do professor Marcos Quirol, da Unipampa, de 15 a 20 minutos. Depois o engenheiro agrônomo Alessandro Rubim, do IRGA, de 15 a 20 minutos. Depois o engenheiro Kleber Renato, da BRK, de 15 a 20 minutos. E aí nós vamos fazer 5 minutos para manifestação de cada membro, seja da mesa ou do plenário, que queira participar. Não tem problema, novamente, podemos fazer uma segunda tomada de debates, um segundo turno de manifestações, e qualquer cidadão pode se inscrever, é uma audiência pública. Ao fim, teremos uma ata onde buscaremos deliberações para o enfrentamento e a mitigação dos efeitos da crise hídrica. Prefeito Rony, muito obrigado pela presença.
Uma boa noite a todos. Eu quero tomar liberdade, vereador Marcelo Lemos. Vejo aqui o ex-prefeito Luiz Augusto Furmo Schneider, na qual lhe cumprimento. Saudando ele, a gente já saúda a todos que estão presentes aqui conosco para tratar desse assunto, no qual o vereador Marcelo Lemos, junto com os demais vereadores, propôs, no qual eu o cumprimento, né, e nos acompanho aqui uma turma que eu sou suspeito em falar, mas que nesses últimos dias, porque na verdade para decretar emergência, né, por vezes a gente vê muitos decretos que ali na hora, literalmente, da urgência, sem todos os mecanismos necessários, acabam, né, emitindo documentos que, por vezes, né, não estão eles completos e com toda a documentação necessária para realmente poder ter o reconhecimento e homologação tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Eu digo isso porque tanto o Paulo Wolters, que é o nosso, e por anos e anos vem trabalhando discretamente junto com as nossas equipes, não só nesse período de seca, mas de enchentes, né, junto com o secretário de Meio Ambiente, o Maico, poderia citar aqui a turma também da Emater, bem como da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, na pessoa do seu secretário, Juca, e a própria secretária de Ação Social, a Soraya Salomão, foram a campo, né, nesses últimos praticamente 10 dias, nos mais diferentes lugares que vocês possam imaginar, que a nossa fronteira oeste ela tem essa característica, né, tanto distritos e áreas muito distantes, onde realmente se chegou à conclusão através do levantamento da necessidade de decretar emergência. Então, os cumprimento, né, é importante também trazer durante a reunião o que foi encaminhado durante a visita da ministra Tereza Cristina, no dia de ontem, em Santo Ângelo, onde diversas regiões estiveram presentes, e teve a garantia, o compromisso da mesma, né, dentro daquilo que for possível, estender os auxílios necessários, fazer as alterações e mudanças para todos os setores, bem como o governo do Estado. Então, da minha parte, vereador, dizer que a gente está aqui à disposição para justamente, né, buscar os encaminhamentos para que efetivamente a gente tenha resultados que possam, a gente sabe que é muito difícil com tudo que está acontecendo, mas que realmente a gente possa trazer alento e possa amenizar todos os prejuízos que a gente vem vivendo. Tanto para aquelas pessoas que muitas vezes dependem de um copo d'água, quanto para os nossos agricultores, onde a nossa economia, né, depende do setor primário. Então, da minha parte, só lhe cumprimentar novamente, desejar êxito, sucesso. Fiz questão de estar aqui pessoalmente, porque realmente o momento é difícil. Mas também temos fé de que, a partir desse final de semana, tomara Deus, as coisas vão melhorar. Acho que alguns convidados que aqui estão trarão aí algumas boas notícias também, de que as coisas tendem, tomara Deus, ao trabalho de muitos deles, né, já nos próximos dias, através do final, a partir do final de semana, as coisas possam melhorar ainda mais. Parabéns.
Obrigado, prefeito Rony Mello. Obrigado pela manifestação. De imediato, passo a palavra ao deputado federal Afonso Mota.
Obrigado, Marcelo. Meu cumprimento muito especial ao prefeito Rony Mello, aos vereadores e operadores da Casa Legislativa de Uruguaiana. Eu não posso deixar de fazer uma referência que esse espaço público, que é o debate da cidade, é também um celeiro de grandes lideranças, prefeitos, vice-prefeitos. Quero cumprimentar também o sempre prefeito Schneider, que se encontra aí no recinto, deputados, grandes líderes com muita representação política e institucional que, desde sempre, a partir da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, deram uma contribuição importante, não só para Uruguaiana, como para a fronteira oeste, para o estado do Rio Grande do Sul, para o nosso país. Então, tem muito significado e eu te cumprimento, Marcelo, na tua pessoa, alcançando a todos aqueles que são os nossos convidados, que participam desse momento. Quero dizer que passo a minha apreciação com brevidade e vou ficar muito atento, porque estou em quarentena. Eu dei positivo há 5 dias, com repercussões leves, estou me cuidando, estou em quarentena, e para mim é muito importante poder acompanhar um debate dessa dimensão. Eu gostaria de colocar dois planos que eu acho que são fundamentais e que, sem dúvida nenhuma, o bom debate, a representação associativa, institucional, universitária que vai participar pode qualificar, mas primeiro a questão que passa muito pela formalização do estado de emergência, que é fundamental e imprescindível. O prefeito já mencionou que exige um conjunto de postulados e atendimentos que, sem os quais a gente não consegue movimentar essa máquina federativa que, de certa forma, contribui nesses momentos difíceis, como é, sob maneira, o momento da crise hídrica que todos nós estamos enfrentando. Junto com isso, a questão do abastecimento e do consumo humano, sem dúvida nenhuma, é a prioridade de todas as prioridades. Isso tem questões assim, de grande dimensão relacionadas com essa circunstância, como chegamos até esse momento, que, claro, fazem parte do debate, mas tem a questão emergencial, tem a urgência de que a população não pode ficar desprotegida e, evidentemente, principalmente, a partir de um conjunto de ações que passa também pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Claro que também lá no governo federal tem que acontecer todo esse processamento. Nós vamos lá buscar recursos, como já fizemos em outras oportunidades, mas essa ação mais imediata passa muito aí pela municipalidade, pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. E a nível federal, também o prefeito Rony Mello acompanhou, assim como eu acompanhei, mesmo à distância, a presença da ministra Tereza Cristina, passa muito pela questão da nossa região, uma região produtiva, uma região onde prevalece a produção, é a nossa vocação, e por isso, num momento como esse, nós temos que ter principalmente duas preocupações. Um, de que forma amenizar as perdas que já são conhecidas e evidentes dos agricultores, tanto do ponto de vista do custeio, quanto do seguro. O seguro tem sido também uma tradição. Claro, a gente sabe que tem circunstâncias muito específicas e muito particulares que o seguro não consegue atender. Né? São situações excepcionalíssimas, mas que, de qualquer maneira, têm que ser levadas ao governo federal. Mas a gente sabe que é muito importante também aí uma parceria das entidades produtoras, representativas da produção, com os técnicos que têm a necessidade e a capacidade de realizar os laudos que são fundamentais para a percepção desses seguros e para que logo ali, recuperada a questão hídrica, superada a questão das perdas, esses produtores possam ter a possibilidade de dar continuidade ao seu trabalho e buscar recuperar aquilo tudo que foi perdido num momento de crise como esse que nós estamos vivendo. Lá no governo federal, a gente sabe hoje, há uma complexidade muito grande, não é só de hoje, mas de sempre, porque a gente sabe, eu tenho certeza que a ministra, por coincidência, a ministra, eu me encontro com ela quase que diariamente, porque residimos no mesmo prédio, saímos cedo para os nossos afazeres em Brasília, e eu sempre tenho oportunidade, respeito muito a ministra, acho que ela tem muita competência, já estive sentado com ela, com o senador Luiz Carlos Reis, com outras lideranças da região, tratando em outros momentos da crise da agricultura. Ela tem a maior das boas vontades, mas a gente sabe que isso passa muito pelo Ministério da Economia e pela possibilidade de que esses recursos sejam liberados com efetividade e com rapidez. Então, nós aqui encerramos, Marcelo, reafirmando o nosso compromisso como deputado federal da região, reafirmando o nosso compromisso com a nossa população, com os produtores, mas com toda a nossa população, porque sem dúvida nenhuma, toda a população gaúcha, ela é atingida, principalmente aqueles que mais precisam da política pública, a própria também a atividade econômica como um todo, com essa redução nos recursos da produção, toda ela também é atingida severamente, e nós estaremos lá junto ao Ministério da Economia, junto ao Ministério da Agricultura, de mãos dadas com as lideranças, mesmo que tenhamos pensamentos diversos sobre outros temas, principalmente temas da política, mas todos irmanados e juntos para que essa crise violenta pela qual estamos passando seja amenizada e a gente possa, assim, dar nossa contribuição. Portanto, parabéns, Marcelo, à nossa Câmara de Vereadores, parabéns pela iniciativa, parabéns, prefeito Rony Mello, pela mobilização, é fundamental a mobilização, parabéns a todos aqueles que se dispõem a fazer o debate, a qualificar o debate, e contem com o nosso compromisso, como deputado federal da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, de estarmos juntos trabalhando para superarmos esse momento de dificuldade. Muito obrigado, vou ficar muito atento aqui, acompanhando as demais manifestações. Muito obrigado, Marcelo.
Obrigado, deputado Afonso Mota, pela manifestação, nosso deputado federal da Fronteira Oeste, que não pôde estar presente em função de ter positivado com o Covid, mas está representado pelo seu gabinete através do seu seu chefe de gabinete, Lino Furtado, que se faz presente no plenário. De imediato, professor Marcos Queirol, Marcos Vinícius Queirol, doutor Marcos Queirol, vai fazer um breve relato sobre a nossa bacia. E quem quiser ir se inscrevendo para a fala, já pode ir se inscrevendo. Está aqui o Tiago, abana aí, Tiago. Quem quiser se inscrever para a fala, o Tiago. Comandante Jorge Valdo, por favor. Ivaldo Jorge, por favor, tome assento conosco, nosso comandante dos bombeiros que chega no recinto. Só ontem foram 11 incêndios em Uruguaiana. Professor Queirol, boa noite.
Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde.
Me escutam bem aí?
Perfeitamente.
Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar, Marcelo, e te dizer que essa audiência pública ela vem no momento certo. E durante a minha fala eu vou explicar por quê. Acho que tu foste muito feliz pelo convite de diversas pessoas que são usuários e são aquelas pessoas que têm o poder de decisão sobre a bacia, mas no momento certo. E te agradecer da oportunidade de tentar colaborar. Como eu te disse, que eu não queria fazer uma palestra, mas em si, trazer alguns pontos para a discussão, alguns pontos polêmicos, mas é a minha função aqui como cientista. E para que possamos sair desta audiência pública com alguns encaminhamentos. Para começar e até para descontrair, bom, antes disso, quero cumprimentar ao grande amigo prefeito Rony Mello. Como sempre, já se antecipou, tomou as medidas necessárias enquanto município. Eu ia a citar logo a seguir. E realmente é uma situação preocupante. E mais uma vez, parabéns, Rony. Queria cumprimentar as falas do deputado Afonso Motto, grande parceiro da instituição, da nossa universidade, da região, aos vereadores, senhores e senhoras vereadores, todos aqueles presentes, todos aqueles que nos assistem e os demais que já foram citados, importantes autoridades pelo vereador Marcelo. Antes de fazer a minha fala, não poderia deixar de agradecer, um momento de gratidão aos bombeiros, pelo que fizeram com a nossa instituição, junto com os nossos funcionários que com vassoura e outros artefatos combateram o que puderam e depois, obviamente, com toda a tecnologia dos bombeiros, né, e o Exército Brasileiro, salvaram a instituição pública de qualidade que vocês todos conhecem. A todo o apoio da Prefeitura, como sempre, incansável nessas decisões que fazem a diferença para que possamos ainda, logo a seguir, abrir novamente a nossa instituição. E quando a gente fala de meio ambiente, Marcelo, parece que nunca nada vai acontecer. E quem pôde assistir o filme do... É um filme, obviamente, não é real, mas o último do Leonardo DiCaprio, talvez proposital pelas causas que ele defende, ele traz um alerta para a gente refletir um pouco. Não muito distante, nós temos verificado na mídia vários... problemas ambientais e várias consequências que levaram à morte de pessoas e consequências irreversíveis. E eu vou entrar no Uruguai e não é diferente. Eu vou prometer não me alongar, Marcelo, até porque a nossa função hoje aqui é dialogar aí, ver o pessoal do IRGA, cumprimentar aí o Ivo, né, incansável no comitê durante todas essas décadas, e nesse momento aqui, os comitês de bacia são extremamente necessários e importantes. Eu vou dividir a minha fala em 7 pontos rápidos, tentando não ultrapassar os 20 minutos, viu, Marcelo? Mas se acontecer, por favor, me regre, até para que eu possa ser bem objetivo. Minha função é só trazer elementos aí para que a gente possa gerar discussão e refletir sobre algo que parece tão simples, mas... em ambiente, parece que tudo, a gente só se importa depois que as catástrofes tomam conta dos nossos lares e as coisas já não podem mais ser resolvidas imediatamente, a curto, a médio, até a longo prazo. Bom, então primeiro eu vou falar da legislação, para quem está assistindo aí conosco, ou virtualmente, eu não sei se mais alguém assiste, além dos que tu citou. Eu começo a falar da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 97, ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Regulamenta o inciso 19º do artigo 21º da Constituição Federal e altera o artigo 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 7.990, de 28 de dezembro de 89. Obviamente, não é o objetivo de entrar em detalhes da legislação, até porque conhecedor desta casa, né, legislativa, né, Marcelo, toda essa legislação, mas chamar atenção para alguns pontos importantes. Alguns delas já foram até mencionadas pelo deputado. Então, no seu artigo 1º dessa lei, ela fala sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos, e ela se baseia em alguns fundamentos, baseado em alguns incisos, apenas 6. O 3º é o mais importante e é o elemento hoje de reflexão. O 1º diz: a água é um bem de domínio público, por isso estamos todos aqui. O 2º diz que a água é um recurso natural limitado. Entende-se limitado. Alguém que olha para o Rio Uruguai não acredita naquele grande volume que passa, perpassa, grande parte do estado do Rio Grande do Sul estar nessas condições de hoje. E não foram só agora, esse fato já aconteceu no passado. 3º, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a desidratação animal. Então, essa é a prioridade do que diz a legislação. Seguindo, inciso 4º, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, e aí eu cito o papel do comitê, importante trabalho que ele faz. A bacia hidrográfica é uma unidade territorial para a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos. E o último, a gestão desses recursos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade. E quase todos eles estão representados lá nos comitês de bacia. E eu cito aí dois importantes, que é o comitê do Quaraí, o último que eu participei, e tive lá grandes amigos, e no momento anterior o comitê do Ibicuí, e, obviamente, toda a movimentação aí do comitê do Rio Uruguai, com as suas dificuldades ainda de implantação total, mas, obviamente, envolvendo aí todos os países com pessoas muito importantes. O 2º tema que eu vou abordar é justamente a importância desses comitês de bacia. Neles estão representados todos os representantes da sociedade civil organizada. E é lá que pode trazer elementos, como eles têm feito por muito tempo, um trabalho dedicado, de amor realmente, a todas as bacias. Onde, por hora, nós temos aí a questão da natureza, da lei e a questão econômica, que precisa, obviamente, ser muito bem trabalhada nesse momento pelos comitês. Mas eu vou entrar, Marcelo, se me permite. Algum tempo atrás, eu gravei um documentário para a Fish TV, onde foram selecionados os principais pesquisadores do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para falar sobre o dourado. E o Rony deve estar se perguntando, mas o que que o Marcos vai falar sobre o dourado agora? Não é o momento. Mas eu vou falar, porque eu fui o único representante da região, e naquele momento eu falava para o pessoal que participava, e alguns pescadores que fizeram parte do documentário: não se preocupem com o dourado, se preocupem com a água. Pareceu piada. E naquele momento eu falava que o Rio Uruguai era uma bomba relógio. Uma bomba relógio. Isso virou uma espécie de chamativo para o documentário da Fish TV, que depois se tornou aí divulgado aí no Brasil inteiro. Mas por que uma bomba relógio? Eu preciso explicar rapidamente algumas coisas. Primeiro, falar em capacidade de suporte. Em meio ambiente existe capacidade de suporte. É quando o ambiente resiste o seu ponto máximo, até onde ele resiste. E chega um momento que ele entra no seu próprio processo, vamos dizer assim, de um linguajar menos técnico, deteriorado. Ele não consegue mais atingir o equilíbrio do seu meio, o equilíbrio hemostático do seu meio. E aí nós temos um problema aí que a BRK vem trabalhando. Inclusive, eles me convidaram anos atrás para identificar as algas do rio. E eu bolei um sistema, depois eu não fui convidado, mas estive à disposição, de identificar quando essas algas elas começassem a aparecer e lá berricar, quando tivesse as suas reclamações públicas da água com gosto de barro, pudesse já antecipadamente identificar essas algas que causam aquele odor pela sua proliferação. E quando elas aparecem? Elas aparecem no verão. Por quê? Porque tem temperatura elevada. E esse ano, casualmente, nós estamos tendo as temperaturas mais elevadas dos últimos anos. E aí, o que acontece? Nós, por mais que a BRK se esforce, ela não consegue fazer a totalidade do tratamento de esgoto. O esgoto não é só em Uruguaiana, é em toda a bacia hidrográfica. Então, a gente está colocando para dentro do rio matéria orgânica. Além disso, tem o lixo ao longo do Rio Uruguai. Além disso, eu não tenho aterro sanitário na maioria das cidades que acabam lixiviando tudo isso para dentro do rio. Logo, eu tenho matéria orgânica, que é o eixo principal que eu tenho para que ocorra esse boom das algas. E onde entra bomba relógio? E agora eu vou pedir para os senhores pensar realmente que isso pode acontecer. Talvez alguém pode pensar, puxa, o professor Marcos é biólogo, trabalha também com ecologia ambiental, ecologia aquática, quer nos assustar. Mas não. Imagine, né, eu tomei o cuidado de averiguar as condições climáticas que a gente tem acesso, pelo menos, e nos próximos dias, nos 15 dias, não tem nada significativo de volume d'água ao longo da bacia. Significa que com essa temperatura e o volume d'água cada vez mais baixando e com a matéria orgânica presente, nós temos a bomba relógio que eu tanto falava lá atrás. O que significa isso? Talvez nós tenhamos, Ivo, um grande boom de algas aí e uma mortalidade excessiva de organismos aquáticos. E, consequente, muita dificuldade para a BRK tratar essa água e liberar lá para o consumidor. Eu fiz questão de chamar a atenção disso aqui para vocês, porque eu me lembrei lá do documentário da Fish TV, lá atrás, quando eu falava do dourado, eu chamava a atenção da água. E ninguém imaginava que nós poderíamos ir até ter trecho do rio, ou na metade do rio, alguns pontos, e ter água para a cintura. Alguém imaginava isso? Nós fizemos também, enquanto universidade, eu pude orientar um trabalho sobre, vamos chamar assim, balneabilidade do Rio Uruguai. E nós temos aí vários pontos do rio e nós temos uma grande quantidade de coliformes fecais, ou seja, não poderia ser utilizado aí para balneabilidade, para banho. E quando se fala em arroio, ainda mais que esses arroios muitas vezes são drenados, essa situação ela se multiplica, os números são elevados, ou seja, a natureza está mostrando que ela está além da sua capacidade de suporte. Seguindo, faltam só 3 itens para minha conclusão. Eu não vou abranger, depois, se for necessário, vereador Marcelo, eu estou à disposição. É necessário, portanto, o mapeamento dos usuários do volume da água por eles consumidos, todos. Nós temos que ter coragem aqui de publicizar todos e todos aqueles que usam por volume da água, todos eles. O consumidor, o produtor rural, a prefeitura, todos eles, nesse momento. Porque medidas precisam ser tomadas. Imaginem vocês, se nós tivermos o azar de continuar sem chover, né? E, obviamente, aí tem vários setores do Estado que podem trabalhar e tem sistemas que fazem muito bem para isso. O pessoal do DRH ficasse mais 30 dias sem chuva, já imaginaram? Continuando fazendo exatamente o que nós estamos fazendo hoje, sem preocupação nenhuma. Então, mapear, coragem de mapear e divulgar essas pessoas por volume. Isso é um dever. As pessoas precisam saber quem usa, como usa e a quantidade. Nesse momento. Os usuários também, o volume dos usuários, né, que a BRK tem aí, deve ser passado. Todos nós, usuários, nas nossas casas, usamos um volume. E vamos precisar também tomar as medidas, logo a seguir, talvez, espero que não, drásticas, para driblar essa situação até que ela volte ao normal. Ou continuarmos arriscando. Nós falamos muito em previsão pluviométrica de reversão, que é isso que eu falei agora. A previsão pluviométrica de reversão é um termo biológico adaptada do termo ambiental, que precisa saber todas as porções do rio em diagnósticos técnicos de quando o rio vai voltar às suas condições para que não se coloque em risco e não coloque em risco a vida das pessoas. E por último, vereador Marcelo, encerro aqui a minha fala, e proposital, ela é rápida, mas justamente como um usuário, embora estando de férias, preocupado com a situação e tentando colaborar com a tua importante iniciativa, que um poder municipal já fez o seu dever de casa, brilhantemente mais uma vez, mas como alguém que, por essa casa, teve seu melhor título da minha vida, agraciado de cidadão uruguaiense, é o mínimo que eu podia fazer. Encerro a minha fala aqui, dizendo da velocidade de tomada de decisão do poder público, prefeituras, câmaras de vereadores e Ministério Público. É isso que pode mudar o futuro da nossa bacia do Uruguai e da vida dessas pessoas que moram nessa importante cidade. Muito obrigado, obrigado a todos que estão. E mais uma vez a satisfação de poder ter colaborado.
Obrigado, doutor Marcos Queirol. Grata satisfação em recebê-lo na nossa audiência. Muito obrigado por participar, mesmo estando distante, você colocou à disposição. E eu peço a licença de todos os presentes para quebrar um pouquinho o protocolo que eu mesmo criei. Ah, só que eu achei que ele não fosse vir. Então, eu quero passar de imediato a palavra ao nosso comandante dos bombeiros, comandante Valdo Jorge, para que se manifeste e aí depois o senhor fica dispensado. Tenho certeza que os seus dias têm sido mais agitados que o de todos nós aqui. Então, já lhe coloco a palavra em nome do povo da Uruguaiana, agradecendo aos heróicos bombeiros do nosso município.
Aí a minha fala já começa a ficar difícil, porque esse reconhecimento realmente eu recebo com muita emoção e eu gostaria muito que o meu efetivo estivesse aqui recebendo essas palmas. Obrigado pela oportunidade, vereador Marcelo. Cumprimentar todas as autoridades da mesa, cumprimentar a imprensa, os convidados e a nossa comunidade de Uruguaiana. Primeiro, eu quero falar do cenário que nós estamos vivendo. Eu faço 26 anos de carreira em março de 2022 e eu nunca vivi nada parecido. Ontem, eu peguei uma viatura e transitei pela BR-472 e parecia cena de filme. Aquelas cenas de filme de final do mundo. Porque eram diversos incêndios que eu podia ver pela fumaça. E os que eu pude ver eram 6 incêndios simultâneos. No decorrer da BR. E por mais que o nosso efetivo esteja dando melhor, nós não estamos tendo a capacidade de atender todos. Infelizmente, a gente está tendo que escolher a ocorrência que gera o maior perigo à vida e as residências. Infelizmente, tem ocorrência que é só em vegetação, que a gente não está conseguindo atender, ou que às vezes a gente tem que abandonar durante o atendimento para poder ir para outra ocorrência que tem uma residência e que tem vidas em jogo. E por isso, eu peço a compreensão da comunidade de Uruguaiana. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o Estado, numa situação normal, já não consegue alcançar, né, todo o seu tamanho, mas realmente é uma situação extraordinária e que aí eu venho em defesa do Estado, assim, porque não tem condições humanas de nós atendermos todas as ocorrências. Então, por isso, a gente pede a compreensão da comunidade e também a ajuda. Como ajuda? A situação já está difícil, então não vamos piorar ela. Não vamos dar origem a esses incêndios, que por muitas vezes começa, prefeito, com a ação humana, infelizmente. Nós já ouvimos relatos de... Hoje eu ouvi um relato ali, me ligaram para o Corpo de Bombeiros dizendo que tinha um senhor colocando fogo na vegetação. Então, eu não consigo compreender isso e até perco até a esperança na humanidade, porque a situação que nós estamos e a pessoa originar, né, piorar, iniciar esse incêndio, eu não consigo compreender. Eu queria que vocês realmente nos compreendessem, porque hoje eu estou com todo o meu efetivo escalado, todo efetivo, de folga, tem gente de luto, que abriu mão do luto para vir para o quartel. Alguns de férias me ligaram, eu falei, não, continua nas férias, né, que aí não vai fazer sentido tu abrir mão das tuas férias. E o comando alcançou, sim, né, horas extras para nós pagarmos para o efetivo, mas, prefeito Rony, o efetivo eu vejo que chegou no limite. E agora eu mandei um áudio aqui para o meu comandante e falei, major, não, chegou no limite. Se não mandarem uma força-tarefa para cá nos próximos dias, eu temo que aconteça uma tragédia. De chegar o fogo em alguma edificação e nós não conseguirmos atender. E, então, eu queria vir a público aqui. Prefeito Rony, para ali lhe pedir a sua ajuda, né, se o senhor conseguir, de alguma forma, né, entrar em contato com o governo do Estado para nos alcançar essa força-tarefa. O major já falou que vai conseguir, ele me deu resposta aqui, que consegue sim, de repente para os próximos dias uma força-tarefa, mas eu tenho certeza que nós vamos precisar de mais força, porque a previsão é que amanhã seja pior que hoje e enquanto não chover, essa situação vai se perdurar. Não vou me alongar muito, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui expondo, né, a nossa situação que está crítica, dizendo que nós estamos dando o nosso melhor que isso não tem como. O pessoal está até agora ali, ontem foram 11 incêndios, em certo momento 5 simultâneos, então o pessoal se distribuindo nos incêndios, e hoje foram apenas 6, mas de longa duração. Então, por fim, pedir novamente a compreensão da população. A gente sabe que quem está no local está nervoso, quer o atendimento, quer apagar o fogo, não quer perder sua propriedade. A gente entende isso. Só que, como eu falei, a gente vai priorizar sempre a vida. E onde tiver a vida em risco, nós vamos correr para lá. Então, muito obrigado aí de novo e boa noite. Um bom debate aí para todos nós. Obrigado.
Obrigado, comandante. Emocionante o depoimento. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e com certeza todos os nossos esforços estão sendo feitos e serão feitos para melhorar a capacidade de atuação dos nossos bombeiros, tenho certeza. De imediato, o engenheiro agrônomo Alessandro Rubim, do IRGA, vai falar sobre a nossa produção em meio à estiagem. Pessoal, as inscrições seguem abertas. Assim que terminar o engenheiro, vai ser o engenheiro Kleber Renato da BRK e depois nós vamos passar para quem estiver inscrito com o Thiago aí. Tá? Eu não vou nominar as autoridades e as entidades presentes porque são dezenas, mas aí nós vamos ir ao longo da audiência, vamos conversando. Tá? Por favor, agrônomo Alessandro Rubim, do IRGA.
Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para participar dessa audiência pública, parabenizar a mesa, o prefeito, todos os componentes da mesa, ao pessoal também se deslocou para cá hoje para estar acompanhando essa audiência pública, que é de grande importância para o nosso município. Recebemos o convite do vereador Marcelo e ficamos muito gratos por estar envolvidos nesse meio que, no qual o IRGA também faz parte e gosta de fazer parte. Como foi comentado, meu nome é Alessandro Salcedo, sou engenheiro agrônomo, trabalho no IRGA aqui em Uruguaiana. Sou chefe do escritório escritório do IRGA, que compreende Uruguaiana e Barra do Quaraí. Então, hoje aqui vou falar como nós estamos aqui no município de Uruguaiana, vou falar apenas dados de município de Uruguaiana. Primeiro eu vou dar um apanhado rapidamente o que é o IRGA, né? Que muitos de vocês podem ser que não saibam o que é o IRGA. Eu falar IRGA não sabe o que é o IRGA. Então, o IRGA, a gente faz parte do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos uma entidade pública, né? Uma autarquia dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Possuímos estações experimentais, Uruguaiana, Cachoeirinha, Santa Vitória do Palmar e Cachoeira do Sul, onde a gente desenvolve materiais para o setor orizícola, tanto quanto novas variedades, quanto novas tecnologias, novos manejos. Então, o trabalho do IRGA é voltado diretamente ao produtor rural. Nós também possuímos 40 escritórios dentro do estado do Rio Grande do Sul. Toda a metade sul do estado é coberta por um escritório do IRGA, onde a gente tem toda a capilaridade de informação sobre o setor orizícola dessa região. Outro trabalho importante dentro do setor orizícola é a assistência técnica à extensão rural, onde a gente faz a difusão de tecnologias aos produtores. Isso tem se demonstrado, demonstrado em aumento de produtividade no estado. Os nossos extensionistas têm trabalhado duramente, nossos pesquisadores, para achar cada vez melhores materiais mais produtivos e tecnologias novas sendo repassadas aos produtores. Dentro disso aqui, dentro do IRGA, nós temos vários serviços que são oferecidos ao setor arrozeiro e até a própria população. Um exemplo, o nosso site é o site mais acessado do estado. O porquê? Previsão do tempo. Todo mundo quer saber do tempo, né? Então, o nosso site é o mais acessado no estado, relacionado, muito voltado, porque a pessoa quer saber o que vai acontecer amanhã no tempo, na próxima semana, nos próximos 15 dias. Temos trabalhos também de levantamento de safra com os produtores. Então, como eu digo, nós temos toda a informação, nós cobrimos 100% da área plantada no município. Nós temos informação de quem plantou, quanto colheu, todas as informações o IRGA possui. Esses aqui são dados da safra passada, que correspondem ao ano de 2021. São nossos dados, essa é a nossa colheita histórica no município e no estado. As melhores médias foram atingidas na safra passada. Nós tínhamos em Uruguaiana, colhemos em Uruguaiana 75.760 hectares de arroz. É uma área bem significante. Nós atingimos a melhor média do país, desculpe o acento aqui, a melhor média do país em produtividade, 10.345 quilos. O que significa isso, né? Significa que nós tiramos 207 sacos em um hectare de arroz em casca. Não há outro lugar que colher isso. Para quem não está muito ligado o que é o arroz em casca, então eu fiz uma transformação para isso, para os pacotes de 5 quilos, aqueles que nós pegamos no mercado, todo mundo compra 5 quilos de arroz, né? Hoje em dia. São 1.200 pacotes de arroz saem em um hectare produzido de arroz aqui no nosso município. É bastante. Como eu falei anteriormente, o Uruguaiana é o maior produtor de arroz, o maior plantador de arroz no Brasil, melhor produtividade do Brasil. E outra coisa muito importante que nós temos no nosso município, é responsável por 30% da semente que é plantada no estado do Rio Grande do Sul. De 1 milhão de hectares que é plantado normalmente no estado, 30% é a semente produzida, beneficiada e comercializada que sai aqui do nosso município. Nós temos hoje no nosso município 7 empresas que trabalham no setor sementeiro. E as empresas, além de vender para o estado, vendem para fora do estado. E, consequentemente, nós temos o maior laboratório de análise de sementes também do estado. Fica aqui no IRGA, aqui Uruguaiana, no qual eu também sou o chefe desse laboratório. Fica disponível ali também a alguma visita dos produtores e o público geral queira acompanhar esse laboratório. Nós temos um ótimo trabalho ali, reconhecido no estado todo. Agora, dados da safra, essa safra que nós estamos em meio de safra, do meio ao fim agora, nesse momento. O IRGA faz um levantamento prévio, mais ou menos no mês de agosto, qual que seria a intenção de plantio dos produtores no município. Então, nós fizemos uma ligação ou entramos em contato com eles, eu quero plantar 100 hectares, eu quero plantar 200 hectares. Então, esse nosso levantamento prévio, nós chegamos a uma área estimada de plantio próxima dessa safra de 78.500 hectares. Então, área maior que a safra passada, que foram 75. Então, o que significa isso? Nós esperávamos aumento de produção do município. No mínimo, do mínimo, nós tínhamos que manter a nossa produtividade. A gente esperava manter a produtividade da safra passada. Porque os produtores investiram, investiram muito em insumos, em melhorias de infraestrutura, em melhorias de equipamento. Então, esse é o cenário que nós temos hoje em dia nas nossas lavouras. Produtividade, o que esperar das áreas assim? Mesmo que venha chover, e venha encher as barragens, digamos assim, tomara Deus, né, que nos enche as barragens, essas são áreas, comprometidas. Não vão expressar o seu potencial de produção. Então, essas são áreas assim que já têm uma produtividade comprometida. Além da seca, a seca nos traz outros agravantes. Né? Um dos agravantes é o ataque severo de pragas. Esse ano, como ano um pouco mais seco, umidade baixa e temperatura alta, nós saímos um pouco das doenças e estamos voltando para as pragas. Né? Então, estamos tendo ataques severos de lagartas, muito pela falta de água nas lavouras, né? A lavoura não tem água, então a lagarta fica facilmente, ela fazer esse ataque à planta. A temperatura alta também faz com que eclodam mais ovos das lagartas. Aí nós temos outro nosso amigo, o percevejo, que ele começa a atingir numa fase já do final do arroz, assim, do meio também final, que acaba prejudicando muito a produtividade, a produção do arroz no campo. Então, não, a seca, além de nós termos problemas de desenvolvimento de planta, nós temos outros problemas secundários que acabam gerando em cima disso aí. Outra coisa, por exemplo, são chamados sintomas de toxidez de ferro. Em anos secos, isso aqui aparece muito. Isso aqui, queira ou não queira, também compromete muito a produtividade. Uma área como essa aqui, que está dessa maneira, a planta não está verde, quem lembra lá do primeiro grau, fotossíntese, precisa ter verde para fazer fotossíntese e transformar toda aquela energia da luz em produção. Então, é uma situação dessa aqui, nós já temos comprometimento de produtividade. E não são poucas áreas essa aqui. Nós andamos muito no campo e os produtores comentam conosco. Eu nunca tive esse problema, estou tendo esse ano. Ah, por que isso? Chuva. A pouca chuva faz com que... as lavouras mal irrigadas, digamos assim, não irrigadas adequadamente, acabam demonstrando mais, cada vez mais, esse sintoma. Outro problema também... não sei se todo mundo sabe, a água usada no arroz, o melhor herbicida que se tem para o arroz é água. Por isso que se usa muito o arroz com lâmina de água. O objetivo da lâmina de água não é sempre para manter ele sempre com água, é controlar invasoras. E nós não tendo isso para manter invasoras, nós temos um acréscimo de custo. Por ineficiência dos insumos dos defensivos agrícolas, a gente acaba tendo uma infestação de plantas daninhas que vão comprometer a produtividade também. Nós temos aqui o avanço também do arroz vermelho, que era um manejo que está sendo introduzido pelo IRG, uma antecipação de irrigação para controle do arroz vermelho, também está sendo comprometido em áreas, principalmente em áreas de beira do rio. E aqui uma outra foto de invasoras que foi aplicado, que se controlou, mas não se teve capacidade de manter uma lâmina de água na lavoura para controlar essa infestante. Então o produtor vai ter que acabar gastando mais, ou até às vezes nem gastando, não tendo, porque os insumos estão muito caros esse ano, houve um acréscimo bárbaro do valor do insumo para a lavoura, então acaba o produtor pensando duas, três vezes em fazer uma reaplicação ou não. Uma das coisas mais importantes também, além da água que nós temos na nossa lavoura de arroz, é a ureia. Todo mundo sabe da ureia, do nitrogênio. E ele é muito ligado à eficiência dele com a capacidade de irrigação. Com a capacidade que o produtor tem de molhar essa água, voltar a irrigar essa área, manter uma lâmina de água para melhorar a eficiência dessa área. Então, nós tivemos, como, por exemplo, uma área dessa, ele colocou a ureia dele, não conseguiu irrigar, praticamente 100% desse adubo aqui é perdido. Comprometimento de produtividade. E essa ureia aqui, no início da safra, o produtor comprava por 2.600, 2.800. Hoje, ele compra 6 mil toneladas. É um impacto forte no custo de produção do produtor rural. E o que esperar de uma área como essa? Que era para ser todo aqui, um tapete verde, tirando os cerros e coisa. Olha aqui isso aqui. Isso aqui é tudo comprometimento de área comprometida, que não sabemos o quanto ela vai produzir, porque não se tem uma menção do que ele vai colher em áreas boas. Então, nós já temos um comprometimento de produtividade no nosso município. Olha aqui. Porque além da falta de água, nós temos altas temperaturas, baixa umidade do ar, isso acarreta muito a chamada evapotranspiração. O chão perde de umidade, mas o que a planta também perde de umidade em si mesmo. Olha aqui. O que esperar de uma área dessa assim? Mesmo que venha voltar a chover, ele consiga encher a barragem dele, o que ele vai conseguir? A produtividade já está comprometida. Então, nós dissemos, a perca é 10%, é 15%, é muito prematuro ainda para nós, como IRGA, dar essa informação. Porque pode ser que venha chover, por exemplo, nós aqui é perdido. Por exemplo, se chove e o produtor, mas eu vou colocar a máquina ali, vou colher nem que me dê 100 saco. Então, mas não era perdido, ele colheu essa área. Então, o que eu digo é muito prematuro nós termos esse dado, assim, a gente tem uma estimativa de área comprometida. Essa é uma área de semente. Como eu disse, 30% da semente sai do nosso município. Então, não significa que não só os produtores de arroz comercial, aqueles que vendem para descascar o arroz, para virar prateleira, estão sendo prejudicados, estão sendo comprometidos com essa seca. A próxima safra também, de semente de qualidade. Aqui é uma área de sementeira, que é toda... Ele perdeu praticamente 30% da área. Perdeu não, ele deixou de estar comprometido em produção. Então, podemos avaliar que na próxima safra vamos ter uma menor oferta de semente no mercado. Nós temos hoje em dia em torno de 30% da nossa lavoura plantada no município nesses estágios aqui. Esses estágios aqui são os mais cruciais para que a planta não sofra um estresse hídrico. Então, se nós, nesses pontos aqui, nós conseguirmos manter uma umidade, uma água na lavoura, a nossa produtividade já vai estar comprometida. E o que significa isso? Significa que aquela quantidade de arroz que esperávamos produzir naquele hectare já não vai ser a mesma. Tendo custos mais caros ainda, para tentar chegar com arroz nessa fase, e não temos água. Então, é uma das grandes... problemas que vamos enfrentar agora. Então, nós vamos ter uma previsão de chuva próxima semana, começa no domingo. Só que essas temperaturas aqui, que nós estamos passando essa semana, superiores a 40 graus, essa fase aqui, o arroz já está sendo comprometido. 35 graus aqui, o arroz acima dessa fase aqui, já compromete. Então, nós temos mais ou menos 30% do nosso município nessa situação aqui. Agora, falar um pouquinho do Rio Uruguai, né? Esse dado aqui eu peguei no dia 12, no caso ontem, mais conhecido como ontem, né? Que era para não deixar para pegar um dado em cima do laço, que seria hoje, para não, às vezes, poder ter um problema de comunicação, tu não ter um dado para poder trabalhar na informação. Então, o nosso rio, ontem, ele estava com uma altura de 72 centímetros. E esse rio, no controle ali de que se tem de naval ali de volume, vazões e altura do rio, nós estávamos passando em torno de 522 metros cúbicos por segundo de água no nosso rio. O que significa isso? Que nós poderíamos, se nós botássemos bomba para puxar desse rio aqui, nós poderíamos plantar 260 mil hectares de arroz. Uma área bem significante. Mas a gente só utiliza 5% dessa água que está passando ali para o arroz. Então, nos sobra os 95%, que está passando, que é o que o BRK acaba também bombeando para ser o consumo humano. Então, nós temos um volume que sobra das nossas lavouras de arroz em relação ao rio bem significativo. Nós temos hoje aproximadamente 12 mil hectares de arroz que utilizam o rio Uruguai como fonte de irrigação. Só que tem um detalhe. 7 mil hectares são abaixo do ponto de captação da BRK. Quer dizer que não interferem no volume de água que está sendo recalcado pela empresa. Até eu peguei esse dado rapidinho, o Kleber, o Renato, ele me falou agora. Eu tinha 450, eles são 600 litros por segundo, que é a captação da BRK ali, na estação de bombeamento deles para alimentar o município. Então eu fiz um cálculo rápido com o nosso... Opa, desculpe. O nosso volume que nós tínhamos aqui, passando 522 metros cúbicos de água, de litros de água por segundo, com os 600 litros dele por segundo, os nossos 10 mil litros de água por hectare por segundo para 5 mil hectares que estão acima da estação de bombeamento, que podem interferir na estação de bombeamento. Nós temos um balanço positivo que ainda está passando no rio, indo embora 511.400 litros por segundo. Isso significa 800 bombas aqui, que poderia estar no rio ainda puxando água para não secar esse rio, no momento que ele se encontra agora. E hoje ele subiu mais ainda. Agora nós estávamos vendo ali no software de informação, ele está com 1,07 m. Então, aumentou, ele estava em 536, se não me engano, o metro cúbico por hectare, metro cúbico por segundo de vazão. Outro rio também importante para nós no sistema de irrigação de arroz é o Toro Passo. Então ele vem subindo também, conforme o rio Uruguai sobe, ele também sobe. Tem muitas lavouras que acabam descarregando nele. Agora eu vou falar um pouquinho do principal problema que eu digo hoje em dia para o setor orizícola, que são as... A água armazenada que eles têm nas propriedades em forma de algum barramento, alguma barragem. Essa é uma foto de uma propriedade uruguaiana, que essa água devia estar com um espelho d'água bem maior do que se encontra no momento. Aqui o produtor tem mais 15, 20 dias de puxada de água assim, para ele salvar a lavoura dele. Torçamos que venha chover um pouco mais, que ele tenha escape dessa situação. E ele não é, isso não é um caso isolado. Todos os produtores têm esse problema. Todos os produtores. Um tem um pouco mais, outro tem um pouco menos. Mas todos têm um pouquinho desse problema. Barragens como essa, no município de Uruguaiana, nós temos 559 barragens feitas pelos próprios produtores. 80% da água que é utilizada para irrigar o nosso 79 mil hectares, que digamos que eu apresentei lá, é oriundo de barragens feitas pelos próprios produtores. Se nós juntarmos todas as nossas barragens para formar um espelho d'água só, nós temos 55 mil hectares de barragens no município de Uruguaiana. E essa barragem serve para irrigação e serve também fonte de alimentação animal. E quem não está perto de uma sanga, quem não está perto de um rio, de um riacho, os animais vêm se recorrer de água aqui. E é um outro problema também que nós estamos enfrentando, é a competição do arroz, o gado bebendo essa água evaporando. Então, as barragens é importante para o nosso município, para a condução, tanto de lavoura quanto da pecuária. Aqui é só um dado. Hoje, com o produtor, hoje em dia ele acaba... Vocês todos são familiarizados com o horário de ponta, o horário fica fora de ponta, vou explicar um pouquinho o que é. O produtor, no momento que ele liga a estação de bomba dele, ele tem 21 horas para trabalhar na puxada de água. Às 8 horas e meia primeira, ele tem um custo do quilowatt de 10 centavos o custo. As próximas 12 horas e meia, esse custo se eleva para 32 centavos o quilowatt hora. Hoje em dia, está todo mundo, digamos, trabalhando aqui nessa maior escala aqui, que está todo mundo a água com essa evapotranspiração muito forte. O funcionar, a estação de bombeamento dele às 21 horas já não é o suficiente para ele tentar salvar a lavoura dele. Então ele está se penalizando e pagando mais ainda, mais caro. o custo do quilowatts. É o outro custo a mais. Além de ele não ter uma garantia de produtividade, o que vai produzir essa lavoura dele, ele está onerando mais o custo de energia dele. Então, é um custo a mais para o produtor, e se ele não fizer isso, ele não vai colher nada. Nas situações de, até hoje. Bom, nós como IRGA, como entidade, nós não temos um levantamento final ainda, como eu comentei, da nossa área semeada final, mas estimamos assim, que 25% da nossa área, que seria a nossa área de intenção de plantio, está comprometida de alguma maneira. Comprometida, eu digo, não, como eu falei anteriormente, falar que é perdida é muito prematuro. Então, nós podemos dizer que 25% da nossa área do município de Uruguaiana, que vai produzir arroz, há um comprometimento nela. Perca, diminuição de produtividade, não temos ainda essa informação. Como eu disse, é prematuro o momento. E o agronegócio no município de Uruguaiana é responsável por 40% do PIB. Então, se nós tivermos um baque nessa ação agronegócio, ele vai refletir diretamente no PIB do município. Então, só para finalizar aqui rapidinho, então eu digo, eu não sei aqui, voltar só nesse slidezinho aqui rapidamente, então aqui eu não sei se a palavra certa seria racionalizar a água ou usar a água racionalmente. Essa que seria, acho que é a grande questão que fica para todos nós, né? Porque nós usamos a água racionalmente, nós não temos que usar apenas fazer só na época de seca, que o nosso rio está baixo, nós temos que fazer isso no dia a dia. No nosso dia a dia. Nós em casa, os produtores rurais. Então, agora, racionar água é um termo, acho, muito forte para o momento. Então, é o que fica de mensagem. Quero agradecer o espaço. Ficamos à disposição. E aqui está o contato ali do nosso escritório do IRGA, que qualquer dúvida, que precise de alguma orientação ou um esclarecimento de alguma informação, a gente está disponível. Obrigado.
Muito obrigado, agrônomo Alessandro Rubim, nosso chefe de escritório do IRGA em Uruguaiana. Antes de passar para o engenheiro Kleber Renato da BRK, anuncio que seguem as inscrições abertas, inclusive as inscrições para o pessoal da mesa, que depois a gente vai fazer a manifestação. Também o Emanuel, se quiser sentar conosco aqui também, Emanuel de Emater, fica à vontade. Obrigado pela presença, das entidades. Também eu vi as nossas duas subprefeitas aqui, a subprefeita de São Marcos e a subprefeita da Barragem, Vila do Açude e Vila da Chácara. Então, obrigado pela presença de todos. Engenheiro Kleber Renato, obrigado pela presença, o senhor tem a palavra.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, Sou Marcelo, em seu nome eu aproveito e cumprimentar a todos os vereadores presentes, secretários, autoridades e todos os munícipes aqui presentes. Gostaria de valorizar essa iniciativa e agradecer pelo convite por estar presente. É realmente muito importante para a gente poder estar aqui e trazer mais informação para a população, trazer alguns esclarecimentos, tentar trazer bastante informação e vou passar uma apresentação rápida e depois a gente fica disponível para as perguntas. Infelizmente, não vi se o... Está chegando, vou esperar um minutinho. Fiz questão de fazer uma pausa, não sei, me perdoe se eu falhar na sua patente, mas vou te chamar de comandante, Jorge. Eu fiquei bastante emocionado com as suas palavras. O trabalho de vocês é fantástico, e não só nós, a cidade inteira vê. E queria, em meu nome, Kleber Renato, como pessoa, do Ícaro, que está junto comigo aqui, deixar toda a nossa estrutura e a capacidade que a gente puder de apoiar vocês. Por favor, contem com a gente, que a gente sabe bastante da importância do trabalho e do esforço que vocês fazem. Conta com a gente. Para quem não me conhece, me perdoem, eu fui atropelando aqui nos cumprimentos. Meu nome é Kleber Renato, eu hoje sou responsável pelas operações da BRK no sul do Brasil, do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul a gente opera efetivamente a cidade de Uruguaiana, eu estou acompanhado aqui do Ícaro, que é quem atua direto aqui na cidade e comanda toda a nossa equipe. Hoje nós somos aqui 150 pessoas que cuidam de todo o sistema de, obrigado, Marcelo, de água e esgoto da cidade de Uruguaiana. Apenas alguns dados e contextos. Bom, todo mundo os que falou antes já falou da situação da estiagem, da crise hídrica. Meu colega Alessandro falou agora há pouco de um ponto de medição que ele acompanhou, que teve 72 centímetros essa semana. A gente talvez, hoje, a gente talvez use pontos de medição diferentes, mas a situação é a mesma. Os nossos dados históricos, a gente vem acompanhando, especificamente no domingo, esse domingo passado, dia 9, a gente chegou na cota mínima da captação de 77 centímetros, que pelo dado histórico que a gente vem acompanhando, é a cota mais baixa que ocorreu na cidade desde dezembro de 1996. Ou seja, são 27 anos da menor cota até hoje. E mesmo assim a gente conseguiu manter o sistema funcionando de forma regular, sem a necessidade de racionamento, no sentido de manobras de abastecimento da cidade. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais. Mas sim, foi uma situação abrupta de redução de vazão. É algo que a gente já vem acompanhando, desde o início do ano 2021, e com mais atenção a partir do segundo semestre, um pouco mais intenso a partir de novembro. E quando chegamos nesse nível do último final de semana, a gente startou um procedimento interno que a empresa tem de gestão de crises, que para a gente o fato de ter a menor chance que fosse de ter algum comprometimento da captação, que não chegou a acontecer, mas poderia ter acontecido, é um fato muito relevante. Então a gente starta um procedimento em nível nacional, que é um chamado procedimento de crise, onde toda a diretoria da BRK Ambiental fica mobilizada e à disposição para qualquer demanda que aponta, no caso o Ícaro aqui atuando em Uruguaiana, ele identifique como uma necessidade de apoio, seja de pessoal, seja de recursos, seja de equipamentos, e toda a nossa atuação, toda essa estrutura da empresa fica destinada para dar o apoio total para o Ícaro, e assim foi feito. A partir de sábado, perto da hora do almoço, quando a gente startou esse comitê de crise, todos os recursos foram destinados para a operação local e a gente fez uma série de ações que nos deram toda a condição, mesmo no domingo, tendo esse pico de nível que foi o mais baixo histórico, a gente conseguiu manter a captação e a produção normal para toda a cidade. Aqui que eu estava dizendo, desde 1996, a média histórica de 27 anos. Eu me lembro que mais ou menos nessa época, o ano passado, eu tive o prazer de visitar os vereadores lá no plenário e apresentar uma porção de informações sobre o que a gente vinha fazendo de novos investimentos e de novas estruturas na estação de tratamento de água, e de ter apresentado que a gente ia fazer um trabalho de batimetria, um trabalho de sondagem do fundo do rio, ao redor da nossa captação, para descobrir o que é que existia de oportunidade de captar água numa condição melhor naquela região. Então aqui, basicamente, uma imagem do trabalho que foi feito a 1 quilômetro em volta da nossa captação, 500 metros abaixo, 500 metros acima, e até basicamente o limite da divisa entre países, né, o meio do rio, até onde a gente poderia ir. Isso é só uma representação gráfica do trabalho que foi feito. Cada um pontinho desse, que aqui nessa escala a gente não consegue identificar, mas é uma cota, é um númerozinho que está ali dizendo qual é o nível, como se fosse realmente fazer um raio-x de todas as pedras do que existe no fundo do rio, para nos dar a condição de buscar ou não uma eventual oportunidade de captar água numa condição melhor. Isso tudo foi feito durante o segundo semestre e que nos deu, então, um pouco de chance de ações que nós fizemos, especificamente nesse final de semana, de fazer todo o mapeamento em volta do local onde a gente faz a captação de água hoje, no mesmo local onde faz a captação hoje. A gente fez uma demarcação nova com boias e proteções exatamente na boca dos dois tubos onde a gente capta a água lá. toda uma parte de desassoreamento e limpeza daquela região, com trabalho com mergulhadores, inclusive. Desculpa, eu estou com... Trabalho com mergulhadores, inclusive, e uma preparação que a gente fez de proteção do nosso tubo para garantir que todo o volume captado necessário continue sendo feito de forma ininterrupta. Algumas ações complementares que já estavam em andamento, que a gente dá um pouco de destaque aqui, durante o segundo semestre também foi feita toda uma parte de reforma dos filtros da estação de tratamento. Essa era a situação do filtro anterior, isso é a camada filtrante que existia até outubro, mais ou menos, e durante o mês de novembro a gente fez uma reforma dela e colocou todo esse novo material de filtração, e essa é a parte do fundo do filtro, ele vazio, para entender como é que é, todo esse material está dentro aqui do fundo do filtro. Isso nos dá a condição de tratar a água com muito mais qualidade, mesmo numa condição adversa como nós tivemos nesses últimos dias, que é o que vem garantindo a nossa capacidade de entregar água para todo mundo na cidade, mesmo numa situação de potencial crise. Outros trabalhos que foram feitos foi o plano de segurança da água, ou seja, todo o mapeamento da região de que contribui para a bacia de onde a gente faz a captação, e um estudo de autodepuração do rio, qual é a capacidade que o rio Uruguai tem hoje de receber toda a carga orgânica que ele recebe, a montante da cidade uruguaiana, de todos os outros municípios, de todas as lavouras do nosso amigo Alessandro, que tem acarreamento com a chuva ou não, qual é a capacidade que o rio tem de se autodepurar isso para a gente coletar uma água aqui embaixo com a qualidade mais adequada para ir para o tratamento e ser capaz de tratar esse material. Outras ações que estão em andamento no momento, mesmo o rio tendo o pico de vazão, o pico de nível, desculpe, que ele teve no domingo, em 77 centímetros, ele recuperou a partir de segunda-feira de forma consistente, chegou hoje a 1,07 m, ou seja, ele recuperou basicamente 30 centímetros, e a gente fica agora falando, poxa, mas parece que ele está subindo mais devagar. A gente vinha até falando isso no carro, quando vem mais para cá, não é que ele está subindo mais devagar, é que quanto mais ele sobe, mais ele abre para os lados, então você precisa de muito mais água para os lados para subir mais 1 ou 2 centímetros. A vazão talvez até esteja já um pouco melhor, mas a gente vai perceber um pouco menos em ganho de cota, porque ele espraia muito mais, é natural do funcionamento da vida do rio. Mesmo assim, mesmo com essa recuperação que a gente torce para ser constante e consistente, mas a gente não sabe exatamente como ela vai ser daqui 10 ou 15 dias, a gente mobilizou equipamentos que foram embarcados em São Paulo ontem, geradores de apoio e grandes bombas para que, se precisar, a gente buscar água numa cota um pouco mais adiante, fazendo muito sentido com o que o colega acabou de falar. Vamos dizer, tem mais água ainda no rio, talvez ela esteja um pouco mais distante em outra posição. Então, a gente fez o mapeamento dessas áreas com os mergulhadores, com a batimetria, e com esses equipamentos de suporte. Se acontecer do rio baixar de novo, tanto quanto baixou no domingo, a gente ainda tem massa de manobra para buscar isso numa outra posição e levar para a nossa captação, conseguindo garantir o funcionamento do sistema como ele está até agora. Marcelo me fez uma provocação logo na chegada aqui, falou, olha, vocês vão falar que não vai faltar água, cuidado com o que vocês vão dizer. Você falou para você também. Tirando qualquer brincadeira, a gente tem toda a responsabilidade de dizer aqui o seguinte, na condição que a gente teve até domingo, mesmo que ela se repita na condição que teve até domingo, mas que se mantenha daquela forma, a gente tem sim hoje plenas condições de manter o abastecimento da cidade como está hoje, sem nenhum tipo de manobra, sem nenhum tipo de racionamento, com todo o investimento e o suporte que a gente está trazendo nos últimos anos e agora, que eles são feitos exatamente para isso. Ah, mas isso quer dizer que não vai ter problema em nenhuma hipótese? Não, a gente vai depender muito do rio, porque se o rio também baixar muito mais do que está previsto, ele chegou a 77, se Deus nos livre, ele chega a 37, esperamos que nunca aconteça, pode ser que a situação mude. Mas o que a gente viveu até hoje, até o final de semana, que foi o ponto mais crítico, e o que nós temos mapeados adiante, não nos dá uma indicação no momento da que a gente tenha alguma necessidade de fazer rodízio, de fazer manobras de distribuição e nem de ter racionamento. É o que a gente tem até aqui. E temos a responsabilidade também que seremos os primeiros a vir dizer que tem algum risco, que tem algum problema, caso o cenário mude drasticamente. Para aí, sim, a gente tomar as medidas que forem necessárias. Essa é a nossa responsabilidade, é a nossa obrigação. Fizemos também, a partir desse evento, vamos dizer, mais crítico do domingo, um trabalho de mapeamento junto com esse grupo de crise que eu disse que a empresa mobiliza. A gente fez um mapeamento de quais são as barragens de geração de energia elétrica que existem a montante de Uruguaiana, que existem na parte de cima do Rio Uruguai. E nós conseguimos encontrar identificar três desses pontos, que são as barragens de Machadinho e de Itá, e depois delas duas, um pouco mais abaixo, também no Rio Uruguai, a barragem de Foz do Chapecó. A gente fez, durante a semana, alguns documentos e contatos telefônicos com os operadores dessas barragens, explicando para eles a situação do que está acontecendo aqui em Uruguaiana, e mesmo sabendo que eles estão operando dentro da capacidade limite, lançando a vazão regular, que é outorgada por eles, não existe nenhuma redução de vazão que eles tenham provocado, eles estão operando dentro da regra que eles estão credenciados para operar, mas perguntando se existiria alguma oportunidade ou alguma liberalidade para que eles pudessem aumentar um pouco mais a vazão destinada para a parte de baixo das barragens. E nos orientaram que eles, como operadores das barragens, eles não podem tomar essa decisão sozinhos, que isso deve ser feito remetido à ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Portanto, fizemos também essa comunicação ao responsável pelo ONS. Ainda não tive, até enquanto eu vim aqui para a audiência, a gente não tinha ainda recebido nenhuma resposta. De fato, eu não sei dizer para os senhores se é possível alguma manobra dessa ou não, mas a gente fez o trabalho de entrar em contato, de buscar apoio, de explicar a situação, e tenho certeza que, se for possível, eles não teriam por que não fazer. Mas está numa alçada que a gente não tem hoje condição de dizer um pouco mais do que isso. Essas informações a gente pode disponibilizar na sequência para a Câmara de Vereadores e para o município, que talvez possam tentar interceder também nesse e conseguir apoio nesse sentido. E como é que a população pode contribuir com isso? Preciso fazer racionamento em casa hoje? Preciso começar a estocar água? Nesse momento, digo para vocês que não é necessário no cenário como está. Mas tem uma contribuição bastante importante que todos nós podemos e devemos fazer, que é com aquele discurso sobre o uso racional e responsável da água. E a gente põe aqui, inclusive, alguns destaques, que é o seguinte: se em alguma eventualidade vocês viram alguém fazendo uma fraude, que está consumindo água e que está desperdiçando água, aquela água que ele está usando e desperdiçando pode faltar para alguém, por favor, entre em contato com a gente. Faça uma denúncia dessa fraude, anônima, não precisa se identificar, mas a gente vai ter as equipes e as condições próprias para ir lá e atuar com essa pessoa que está desperdiçando água, para que ela use corretamente a água e consiga servir corretamente seu vizinho e o outro bairro da cidade. Qualquer ocorrência de vazamento que por acaso vejam na rua, em algum lugar, por favor nos acionem. Nós temos equipes que trabalham 24 horas por dia para correção de qualquer eventual vazamento. Então podem nos demandar, isso nos ajuda a atuar mais tempo. Qualquer vazamento no sistema contribui negativamente e a gente está lá para resolver isso o mais rápido possível. E vamos utilizar a água com toda a responsabilidade, sem desperdícios, sem exageros, que é um momento que nós não temos necessidade de racionamento. Não quer dizer também que a gente possa sair desperdiçando. Como disse o colega, o desperdício não deveria acontecer em nenhum momento. Gostaria realmente de fazer um agradecimento aqui no final para várias das pessoas e das instituições que nos deram total apoio, na pessoa do Ícaro, quando ele precisou dos apoios durante esse final de semana, com destaque à Defesa Civil, à Secretaria do Meio Ambiente, os representantes do IBAMA, 4º Pelotão da Polícia Ambiental, a Delegacia Fluvial do Capitania dos Portos da Marinha do Brasil e da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército, são todas pessoas que a gente foi, sem exagero, num espaço talvez de 6 horas, a gente entrou em contato com essas pessoas, explicou a situação, a preocupação que tinha, qual era o apoio que eles poderiam nos dar, e de imediato todos se colocaram à disposição e a gente conseguiu viabilizar todas as ações que a gente fez lá na captação, que nos deram a condição de estar aqui com certa tranquilidade hoje. É realmente muito legal ter esse tipo de apoio e a gente deve exaltar esse tipo de parceria. Por último, os nossos contatos, como eu disse, se você precisar, se encontrou alguma coisa que precisa e que gostaria de nos passar, que possa ajudar, então nós temos o nosso 0800, funciona 24 horas por dia, 0800-771-0001. Temos mensagem de WhatsApp pelo número 011-99988-0001. Pode mandar mensagem, ouvi um vazamento em tal lugar. Poxa, vi alguém fazendo um gato em tal lugar, não precisa se identificar se não quiser. A gente vai lá e vai atuar para resolver isso o mais rápido possível, porque isso vai significar mais água na casa de alguém. A nossa loja de atendimento, que fica aqui na rua Flores da Cunha, e o e-mail do SAC, sacuruguaiana@brkambiental.com.br, são todas as formas que podem nos ajudar a passar alguma informação que seja útil para a gente enfrentar esse momento de um pouco mais de escassez hídrica. Muito obrigado, vereador Marcelo, aos companheiros da mesa. Muito obrigado a todos. Ficamos à disposição.
Muito obrigado, engenheiro Kleber Renato, diretor da BRK. Acho que talvez a principal informação da noite, né? Não teremos racionamento. Essa é a principal momento da sua fala. E muito obrigado pela presteza com que nos atendeu. Dando sequência, nós ainda temos o professor Marcos Queiroz, que está conosco, também o deputado federal Fábio Mota, e há algum tempo já nos agracia com a sua presença o deputado Frederico Antunes, que estava inscrito na abertura, e então eu já de imediato passo a palavra ao deputado Frederico Antunes. Obrigado pela companhia, deputado.
Da nossa Casa dos Pensadores, demais pessoas que estão nesta audiência pública, presencialmente, virtualmente, peço licença para saudar quem está conosco aqui virtualmente, no canal e acima do deputado federal Afonso Leal, que nos acompanha. Nesta semana, eu não tive a oportunidade de acompanhar o anúncio da nossa reunião, mas o nosso candidato principal. Justamente nós trabalhamos para que não haja prejuízo de abastecimento de água para o consumo humano. E nós trabalhamos agora pela palavra do presidente principal, que é uma empresa que nos tem a concessão do fornecimento da água, que a base, né, o anúncio do nosso cliente, está com uma estrutura, portanto, uma capacidade de fornecimento para fundamental que a nossa comunidade possa ter sem nenhum tipo de financiamento. O governo estadual, o governo federal, nós estamos buscando uma força mais uma vez para contribuir com os municípios que estão decretando o estado de emergência. Né? Nós já temos aí 250 municípios, mais da metade dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, que estão esquecendo de declaração de emergência. Desses 250, parece que metade já tem o registro, né, oficializado de declaração do estado, e mais de 50 municípios já têm também registro federal. E isso é um caminho passo para que alguns recursos e apoios possam ser agilizados para ajudarmos, né, todos os que estão nessa situação emergencial. O governo está no Rio do Sul, que é um programa chamado Caçada Adequada e Desenvolvimento Rural, foi disponibilizado 275 milhões para esse problema, desses 275 milhões, 200 milhões, eles são destinados à irrigação e à conservação de mananciais hídricos. A Secretaria da Agricultura já está licitando empresas para poder fazer a perfuração do poço artesiano, licitados aí, para serem perfurados mais de 750 poços artesianos e também para que sejam colocados na estação que existe também, para que sejam colocados caixas de águas metálicas em canalhamento e bombas para que essa água do subterrâneo, após sendo encontrada, ela possa ter o seu poço atravessado. Só vou dizer, quando a gente vai começar a ver, nós temos que resolver para ajudar elas nas ruas de verão, né, que estão enfrentando aí essa escassez hídrica, né, de precipitações. Estamos com a presença do Bairro para o mundo, né, todos que foram em busca de excelentes terrenos para a gente levar o verão. Eles terão reconhecido a decretação da emergência dos seus municípios, eles terão anunciado esse financiamento das finanças para a cultura do ano. E também, nós estamos também reforçando os trabalhos para a construção de novos barramentos, pequenas, micro-barramentos, né? E buscando algumas questões junto aos órgãos ambientais. Tereza esteve no Rio do Sul essa semana, esteve em Santo Anjo, na região do Goiás, também está fortemente atingida pela seca, todo o estado está atingido, por meio das solicitações, o Afonso pode falar melhor, até que já não falou sobre isso, né, Afonso? E vamos buscar os recursos do fundo, né, que dá o tempo pequeno, entre outras medidas. Por último, mesmo aqui da nossa participação, essa pergunta que está à disposição de vocês, para qualquer questionamento, nós conseguimos o reforço de leis e relatórios para a nossa população de bombeiros da fronteira. Se a gente fazer com o governador Luiz Carlos Mares Soares, e colaborando de que nós estamos com muitos incêndios, fogos de incêndios, na região da Santana do Livramento e Cuiabá, e ela entrou, o nosso colega, o Gajarito, a fronteira da população de bombeiros fica em Uberlândia, e outras cidades, Alegrete, Uberlândia, e então ela reforçou, mandando aí, todos os membros, dois novos servidores da corporação de bombeiros, ajudando ela do nosso efetivo da governo do Israel e duas viaturas, se não me engano, foram duas caminhonetes que foram colocadas à disposição para que pudessem esses homens se deslocar e diretamente atender as carreiras que não estão sendo poucas, né? Dar acesso que estão acontecendo nas zonas rurais. E esse reforço olhará para acontecer, ou seja, qualquer tipo de solicitação que tiver na fronteira, no Brasil, na região, de necessidade de um encaramento ali, esse banco, apesar de ser um banco de pessoas, né, são duas unhas e dois autores na Serra, imagina o suficiente para atender toda a região, sabe o que está sendo possível disponibilizar, né, e estar à disposição aí do chaveiro da nossa base.
Muito bem, deputado Frederico Antunes, obrigado pela participação, obrigado pela manifestação. Nós vamos seguir tocando aqui, bem como o deputado Afonso Mota e o professor Marcos Queiroz, que seguem nos acompanhando. Se quiser, fique à vontade para acompanhar nossa audiência aqui. Vamos dar início ao pessoal do plenário. Peço que venha até aqui o lado do nosso querido agrônomo Alessandro, para utilizar o microfone, que é o fio comprido para se manifestar. Primeiro inscrito, o senhor José Rodrigo, presidente da Colônia dos Pescadores E9. Por favor, Rodrigo, vem até aqui. Depois está o Bruno, da Eletroeste, não sei se está aí ainda. Também o seu João Carlos dos Santos, da Associação dos Consumidores. José Rodrigo, presidente da Colônia Z9.
Boa noite, pessoal de Uruguaiana, vereadores. Eu só vim aqui só para fazer uma pergunta. Sou presidente da Colônia Z9, defendo a classe pesqueira de toda a região aqui, município da Barra, um pouco de Itaqui também. Vim só tirar uma dúvida. Com o Rio Baixo, assim, a pesca não vai ser suspensa, né? Não tem como ser suspensa a pesca com essa altura, né? Está 1,12 m, não suspende. É o nosso medo, porque ele chega numa certa altura que suspende a pesca.
Um dos inscritos, depois o secretário Maico do Meio Ambiente, ele vai se manifestar sobre
tá,
isso.
Tá bem, seria só essa minha dúvida no momento.
Muito obrigado, Rodrigo. Bruno, da Eletroeste. Não. João Carlos dos Santos, representa a Associação dos Consumidores da Uruguaiana.
Boa noite a todos, aos que estão no virtual, vereador Marcelo, demais autoridades aí, pessoal da BRK, IRGA e todos os presentes aqui. Bueno, estou aqui representando a Associação de Defesa do Consumidor, na condição do secretário, a pedido do nosso presidente, seu Antônio Helmos. E já tem um acompanhamento na área exclusiva de abastecimento de água, ou seja, da prestação de serviços da BRK. Eu sei que o nosso problema se divide em abastecimento de água, problemas econômicos, problemas das lavouras e também um problema que vem diretamente afetando, que é o do nosso trabalho excelente do Corpo de Bombeiros, que é diretamente. Eu olhando aqui atentamente a palestra muito importante do Ilho aqui, de alguns dados, porque eu farei um trabalho de TCC exatamente na questão de consumidor, na questão água. Então, me trouxe vários dados importantes, do professor Queiroga lá também. Eu ouvi também atentamente que a minha área de atuação, as palavras do engenheiro Kleber. Nós temos uma educação de consumo que aos poucos consegue reduzir. Nós tivemos há 5, 7 anos ou 8, uma crise hídrica em São Paulo. Lá o São Paulo, pelas informações da imprensa, ele conseguiu reduzir em 25% o consumo de água. Tão logo retornou a situação de normalidade anterior, o consumo continuou baixo. É uma questão de educação, só que leva tempo, muitas vezes pela dificuldade do consumo água, do produto água. Eu vou trazer algumas informações e eu deixo diretamente a pergunta, que certamente terá oportunidade o nosso engenheiro da BRK. Entre 5 ou 6 anos atrás, hoje nós temos um consumo de água 10%, em média, menor em quantidade de água, já considerando o aumento da população. Então, o pessoal já reduziu o consumo de água. Claro que aqui nós temos não por a falta da água, mas sim pelo alto custo da tarifa da água. Nós continuamos a consumir água 10% menor. Temos que, certamente, usar racionalmente a água, até porque isso é uma questão legislativa, a lei de saneamento prevê isso aí, todos terem um consumo de água racional, na verdade. Porém, nós temos algumas questões, que se são duas. Uma são dados que eu trouxe, o engenheiro deve confirmar ou não. Outra questão... Todos nós temos que colaborar, arrozeiro, no possível, tudo. Só que nós temos uma situação bastante diferenciada aqui em Uruguaiana. Nós temos uma perda, um desperdício, ou perda de água, de 48%. 48% da água tratada não é cobrada, é desperdiçada. Tá? Isso vem desde o início da concessão, não vou falar em concessão anterior. Lembrando que foi assinado no ano de 2020 um aditivo contratual. Esse adio contratual dizia que até junho de 2021, vou repetir, junho de 2021 o índice deveria ficar em 35% de perda. Tá? Não foi cumprido, isso eu avisei lá no fundo. Então, o maior desperdiçador de água que não colabora é a empresa BRK. Tá? Esses dados que eu estou dando, ela pode contestar, mas são dados que eu tirei dos relatórios que ela emite. 48% até o nono ano, até o décimo ano, 47% em média. E continua, eu só tenho dados até outubro do ano passado. Então, a nossa água, 500 milhões de metros cúbicos, dos 1 milhão e 200, vai fora. Alguma perda é normal. A meta seria 35% em junho do ano passado. Nunca foi cumprida essa meta, então 47%. Sendo que a média nacional, ela é próxima de 38%, 39%. Então, com 10 para 11 anos de concessão, não consigo chegar nem na meta nacional. Então, é um desperdício pior que toda a média nacional. Nós estamos falando em Nordeste, cidades grandes. É muito grave isso aí. E repercute nesse problema grave, que não existiu até esses 10 anos dessa forma, mas hoje se agrava com a crise hídrica, com a falta de chuva, e se agrava ao longo do tempo, que é outro assunto, na verdade, é o custo de tarifa. Tudo isso tem um custo refletido ao consumidor direto. Então, o meu questionamento é esse. Quem deve mais colaborar é quem mais está desperdiçando, e nem está cumprindo nem sequer o contratado. Uns dados muito superior à média nacional a tudo. Então, são hoje 48%, 47% a média da água que não é consumida. Vai consumida com o uso dos bombeiros, com o próprio trabalho, com gatos, com vazamentos e falta de cobrança ou alguma coisa. O meu total desses dados aí são dados emitidos pela BRK Ambiental repassado para a GERG. Então, essa resposta aí nesses dois pontos que eu gostaria que fosse esclarecido para a população e para a população saber do que estamos tratando. Meu muito obrigado aí, agradecendo a todos. Se tiver mais algum...
O engenheiro Kleber Renato vai responder, só peço que seja sucinto. Ah, estão inscritos aqui do plenário o senhor Paulo Ricardo, a secretária Soraya Salomão e o Arnon de Andrade. São os próximos inscritos do plenário. Mas antes da manifestação deles, eu só peço a resposta do Kleber Renato e depois nós vamos fazer a fala da mesa e vamos fazer esse bate-volta. Por favor,
obrigado, engenheiro. Marcelo. Desculpa, senhor José Carlos, João Carlos. João Carlos. João Carlos, obrigado por ter trazido esse assunto. O senhor é realmente muito hábil com as palavras e interessante que durante a sua pergunta o senhor mesmo já trouxe a sua resposta. Quando o senhor diz que a perda que a gente tem em Uruguaiana hoje, ela está relacionada à não medição, a gatos e ocupações irregulares. E é exatamente esse o ponto, o senhor sabe muito bem, o senhor pode ajudar a gente a esclarecer. Nós temos mapeados na cidade de Uruguaiana cerca de 70 ocupações não regularizadas, onde existem lá, em alguns lugares, 50 casas, outros 70 casas, outros 20 casas, onde por uma questão documental, por uma questão de documentos e de necessidade de certificação daquele terreno, essas pessoas não podem hoje ter uma ligação oficial de água, que seria o nosso movimento mais adequado, simplesmente chegar lá, implantar uma rede de água, dar dignidade para essa pessoa com um medidor e com uma conta mensal. Existe um trabalho que a gente já está em andamento com a prefeitura, desde o ano passado, para poder trazer a necessidade de documentação que essas pessoas possam ter para cumprir a legislação municipal em relação à documentação necessária e a do regulamento da prestação do serviço, que é definido pela agência reguladora. Qual é a documentação mínima que essa pessoa necessita ter para poder ter uma ligação oficial de água? Os maiores interessados em que essa pessoa tenha um abastecimento regular de água, é primeiro ele que precisa de água e segundo nós que somos o fornecedor desse serviço para que ele seja bem atendido. Eu só vou discordar do senhor em um pequeno ponto quando o senhor diz que o maior desperdiçador de água é quem presta o serviço. Nós não temos desperdício de água, nós temos uma questão legal de titularidade de terreno, de necessidade de adequar essa documentação para que as pessoas possam ter a dignidade de ter a sua ligação. E é hoje onde a gente está investindo mais pesado junto com os órgãos para que tenham a legislação adequada para essa documentação para a gente poder regularizar essas pessoas todas. Se hoje todas essas ligações que não podem ter água, mas que têm consumo porque estão lá, as casas existem, ninguém vai lá derrubar a casa das pessoas para não ter água. Se todas essas ligações estivessem regularizadas, a nossa perda em Uruguaiana hoje seria exatamente de 30%. Colocado na planilha, colocado no papel, como o senhor já conhece. Obrigado.
Obrigado, engenheiro. Antes de passar para o secretário Maico, dizer que o Thiago está com as inscrições abertas. Já está o Paulo Ricardo e o Arnon. Tá? Também cumprimentar a equipe da Suporto Serviços, a Liliane, o Deibert e o Almir, que se encontram, e cumprimentar o ex-prefeito Luiz Augusto Schneider, com grata satisfação, hoje presidente da Agência de Desenvolvimento Uruguaiana. Secretário do Meio Ambiente, Maico Goulart.
Boa noite a todos. Respondendo à pergunta inicial da colônia de pescadores, presidente Rodrigo, a princípio, a Secretaria de Meio Ambiente e não tem notificação nenhuma em questão do prolongamento do período defeso. Tá? Isso é uma questão que parte também do governo federal e do Estado. Nem a Secretaria de Meio Ambiente, acredito também que nem a Defesa Civil, tem essa informação ou tenha passado essa informação ainda para nós. Acredito que isso não vai ser necessário ocorrer. Tá? Mas a gente vai ficar, a gente aguarda e qualquer divulgação, a gente vai fazer informação junto aos órgãos de imprensa. Eu pedi a fala para salientar algumas coisas que a Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Obra, Defesa Civil e Imater, realizou durante a semana passada e essa semana, né, que foi algum apoio que a gente veio fazendo aos pequenos produtores na reforma de alguns açudes que acabaram secando em falta da baixo índice pluviométrico. Né? Então, a gente está atendendo alguns produtores pequenos, né, que se tem essa propriedade, tem uns 4 hectares. Depois, a gente está estudando a possibilidade de ampliar essa ajuda. Essa ajuda ela é muito importante, vejo, para a área da agricultura, principalmente do pequeno produtor, que seu principal insumo é a água. Ele produz, ele precisa da água, né, principalmente no período do verão. Então, essa economia para eles de maquinário que a prefeitura vem disponibilizando foi de grande valia, porque muitos não poderiam ter esse aporte para fazer essas manutenções em açudes, que notei em torno de 3 até 8 mil reais, que é o custo de hora a máquina. Então, a gente está fazendo essas ações. Junto à empresa BRK, também ela nos acionou em função de algumas ações emergenciais que poderiam teriam que ser feitas para prevenir, né, e poder nós ter uma maior tranquilidade na captação d'água do município. E também falar, né, escutei muita palestra do IRGA, fui produtor rural durante 10 anos, e vejo também que o produtor rural hoje, ele vem se adaptando às condições climáticas que todo ano ele sofre, ou com grandes quantidades de água, ou com períodos de seca. Desses últimos anos, ele tem investido em tecnologia. Toda a sua plantação hoje ela é feita com taipas baixas para diminuir o consumo d'água, diminuir a lâmina d'água. Por quê? Eu vejo que, como produtor rural, e vejo que a tecnologia, que ele via a necessidade de poder economizar água e também reduzir também a sua conta de luz, que hoje come boa parte do seu investimento. Então, ele vem se adaptando nesse sistema. Informação trazida pelo IRGA, da captação de água por produtores, né, ela não é tão expressiva se a gente olhar do ponto de vista que o produtor rural hoje de arroz, tanto em Uruguaiana como toda a fronteira oeste, ele é um armazenador de água. Ele, na sua propriedade rural, produz água, ele guarda água, e essa água sendo guardada, ela proporciona toda a produtividade. O ano passado nós tivemos recordes de safra, coisa nunca vista nos últimos tempos, mérito também do produtor, do IRGA, que acompanha todos os produtores, e o arroz chegou ao ponto de R$100 a saca. Então, vejo que se nós, o produtor rural, não se preocupar, e eu acredito que ele se preocupa em não guardar a água e não aplicar a tecnologia, o produto acaba ficando mais caro também. Então, eu vejo que o produtor rural hoje teve uma grande evolução e contribui muito em todo esse sistema, porque a lavoura de arroz ele não é e não pode ser considerada como um vilão da situação de déficit tanto no Brasil como fora, porque além de nós aqui guardarmos água, nós não poluímos tanto como se diz. Tá? Eu vejo que todo o setor primário hoje tem uma evolução tecnológica voltada para a proteção ambiental, porque sem a proteção ambiental nós também perdemos, não só o produtor rural, mas também toda a população. E mencionar que o governo federal ele possui programas também que incentivam o produtor rural, né? Que são os programas produção, né, de água, são incentivos que o governo federal lança. Né? E também a gente entrar na consciência que o uso racional da água é a chave, e não achar que alguma produção ou algum setor é responsável, porque todo o setor produtivo, tanto de arroz como da indústria, usa água. Então a gente tem que ter mesmo é a consciência de usar com racionalidade. Tá? Esse é o meu ponto, e a Secretaria de Meio Ambiente está sempre à disposição para ajudar e tirar qualquer dúvida que venha a surgir. Muito obrigado.
Obrigado, secretário Maico. De imediato, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhoras e senhores, boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Marcelo Lemos pela iniciativa dessa audiência pública de fundamental importância e que aqui reúne praticamente todos os segmentos de Uruguaiana, representantes de tudo aquilo que significa a nossa comunidade. Mas quero cumprimentar de uma forma ampla todas as autoridades, vereadores, enfim, dizer que o que estamos vivendo hoje não é novidade, nós não fomos pegos do contrapé. Esse filme já estava programado. Há quanto tempo nós estamos acompanhando as notícias de que a cada ano mais altas do que as normais. E esta audiência pública, entendo que deva para que se conclua um programa de preservação ambiental, que é fundamental, e que seja colocado na prática. Qual é a nossa realidade? Pessoas, por exemplo, de periferia, têm a prática de quando cortam uma árvore que está incomodando o seu quintal, está balançando o telhado, eles pensam em plantar outra árvore? Não. Nós não temos esta prática, não temos esse incentivo, não temos esta consciência ambiental, essa consciência ecológica. Então, nós temos que começar por essas práticas comuns. O cultivo de árvores, que é fundamental. Isso cabe, obviamente, à nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que em conversa que nós estamos tendo com o secretário Michael, existe, né, um projeto para isso. Nós não podemos, nesse momento, destacar o trabalho da administração municipal, que nomeou esta comissão composta por representantes da Defesa Civil, que aqui está o Paulo Wolters, a Secretaria da Infraestrutura, o João Seix está viajando, a Agricultura, que mais tem? O Defesa Civil, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, e que já fez um levantamento e que está aplicando medidas paliativas, essa é a grande realidade, como o aprofundamento de pequenos açudes, né, com a possibilidade de também, num futuro, e o deputado Federico, a quem cumprimento neste momento, sempre atento e decisivo nas questões que envolvem a sua cidade, a Uruguaiana, nosso carinho também ao deputado Afonso Mota, que está lá em Brasília nesse momento, e que também preocupado com a sua região, na condição de alegretense, mas dizer que essas medidas paliativas, elas serão momentâneas para o socorro que devemos dar a essas famílias que estão atingidas, principalmente as pequenas propriedades em nível do interior. Não posso esquecer de ressaltar e destacar o trabalho da Corporação de Bombeiros. Nós, hoje, a grande verdade é que nós não estamos preparados para convivermos com este momento. E nos surpreende, não temos condições? Não temos condições. Estamos tendo mais sorte do que juízo. Porque se pegarmos um incêndio desses, como acontece neste momento agora, lá na queimada, um grande incêndio de campo, com um vento norte, os prejuízos seriam imensos. Este fogo ainda não pegou nas nossas matas nativas. Então, o que, que estamos torcendo agora? Qual é a grande torcida que fazemos é para que essa chuva venha a partir da segunda-feira e que traga, não é, uma condição mais amena para pensarmos em providências. Esta audiência pública do vereador Marcelo Lemos, evidente que vai trazer essa audiência pública, ela vai buscar hoje um programa de conscientização ambiental e vamos pensar no nosso Rio Uruguai, tão citado até pela direção da empresa BRK Ambiental. É o nosso maior patrimônio ambiental, é o nosso maior patrimônio natural que temos e é tratado de que forma? Como uma lixeira. Nós temos problemas sérios, por exemplo, e eu quero dizer que não sou contra absolutamente nenhuma religião, não sou cético, não sou ateu, acredito em Deus, mas não posso admitir e não podemos nós admitir que religiões para preservação de crenças milenárias poluam todos os dias, toda semana, o nosso rio Uruguai, com animais mortos, com produtos que só levam poluição ao nosso caudaloso rio Uruguai, nossa maior riqueza natural, mas malissimamente tratada. Então, que essa audiência pública, vereador Marcelo, determine providências, determine programas e providências na prática, para que não venhamos a conviver no futuro com o quadro que estamos hoje, apavorados. Nós estamos assim com aquele camarada que a enchente estava chegando e ele estava tranquilo. Aí quando a água chegou no pescoço dele, ele pede socorro. Assim é que nós estamos procedendo nesse momento. Então nós temos que ter medidas preventivas. Sugeri, entrei com requerimento na condição de vereador. É uma medida simples, mas que em outros estados funciona. E aqui o diretor da empresa BRK falava sobre o aproveitamento da água, o reuso da água, o aproveitamento da água da chuva. Acredito que não custará muito que estabeleçamos um projeto de cisternas, que não custam muito. E para pequenas propriedades e para pessoas que hoje estão vivendo com problema, essas pessoas que moram na entrada da charqueada, que abasteciam-se de um poço de uma empresa que está ali e não sabe-se por qual razão, essa empresa não mais cedeu água e eles não têm como sobreviver. A secretaria, as secretarias lá estiveram nesta comissão, né, estão abastecendo essas famílias, e são várias que estão na margem daquela estrada rural, com caminhões-pipa. Então, poços artesianos, importante, o deputado Federico falou da questão dos poços artesianos que serão perfurados, em torno de 30 para a Uruguaiana, pelo que tenho conhecimento, né, mas isto de médio para longo prazo. Então, o que sugiro é que um grande programa de conscientização ambiental deve ser estabelecido para o futuro e para este momento que se vive, essas medidas paliativas, como a recuperação de açudes, pequenos açudes, né, de pequenas barragens, é o que pode se proporcionar. Então, esta é a minha humilde colaboração para essa audiência pública tão significativa e importante. E mais uma vez o cumprimento ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho, pela manifestação. Quero cumprimentar também a imprensa, Rádio Conquistadora, Rádio Charrua, Jornal Cidade, Jornal Pampiano. De imediato a palavra ao senhor Ivo Melo, representando a Associação dos Arrozeiros.
Boa noite a todos. Eu estou aqui representando o nosso presidente Roberto Fagundes Jugno. Com muito prazer e muita honra, eu sou porto-alegrense de nascimento, mas faz quase 36 safras que eu moro na fronteira oeste. E eu não discuto se Alegrete é melhor ou não que Uruguaiana, porque eu gosto muito de Uruguaiana, apesar de morar lá em Manuel Viana, tá? Na beira do Rio Ibicuí. E a gente, com a parceria, né, dos produtores do Sindicato Rural aqui de Uruguaiana, de Alegrete, de Manuel Viana, de outros aí, há 20 e poucos anos atrás, a gente foi atrás do que o professor Queirol, com muita propriedade, colocou aqui no início. Que para isso que o vereador estava colocando agora, que a gente tem que planejar. Isso é que ele colocou agora, que a gente tem que fazer planejamento. Gente, a gente sabe que chove mais de 1,5 metro de chuva aqui em Uruguaiana todos os anos, em média. Às vezes chove 2 metros. O prefeito teve oportunidade lá, a gente teve oportunidade de falar, inclusive, com o pessoal da Agência Nacional de Águas, aí quando vier, porque há casas enchentes que faz pouco tempo. E tinha água demais, a gente não tinha o que fazer com a água, né, Schneider? Então, a gente tem que planejar para poder. E aí a gente foi com os produtores, né, fomos atrás de entrar na Política Nacional de Recursos Hídricos para entender o que é, o que tem gente, técnicos lá, através do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, para planejar exatamente para que a gente evite esse sistema de críticos, né, esses momentos críticos que a gente está vivendo hoje. E ter números, fatos e dados, né, engenheiro? Não tem como. A gente, com aquela água que está passando aqui na frente, né, a Agência Nacional de Águas manda isso todo dia, é online, é 15 em 15 minutos, atualiza a altura do rio Uruguai e tem uma curva-chave que diz qual é a vazão. Não tem como dizer, seria muita incompetência nossa, me coloco junto, de não abastecer o Uruguaiana com toda essa água que passa aqui na frente. A gente olha, o rio está lá longe, é pouco. É pouco para a média dele, que é 4.500 metros cúbicos por segundo aqui em Uruguaiana. Que é muito, né? é uma baita de uma vazão. Mas os 500, esse nível que está lá, dá e sobra para a gente abastecer a população de Uruguaiana. Então seria muita incompetência nossa, e nós temos certeza que estamos em boas mãos fazendo tudo isso, né? com a propriedade da empresa que tem trabalhado nesses últimos anos. E o setor nosso, vamos dizer, o setor que a gente representa, né? O setor que dá economia, que traz, vamos dizer assim, Uruguaiana, gente, olha, vocês não têm ideia. Eu fui conselheiro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porque eu acabei me envolvendo com isso, e essa turma aí, então, vai indo. E a gente foi longe aí, né, reuniões em Brasília, fui conselheiro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Isso que o senhor colocou, engenheiro da BRK, desculpa que eu não me lembro o nome, o Operador Nacional do Sistema, por demanda do dos comitês da Bacia do Uruguai, o ano retrasado, eles operam as hidrelétricas do Uruguai para deixar a beleza cênica do Yucumã mediante resolução que foi demandada pelo Sistema de Gestão de Recursos Hídricos dos comitês da Bacia do Uruguai. Então, eu lhe sugiro, porque a gente sabe que tem essas trocas de... Né, vocês trocam de time que nem o Colorado e o Grêmio trocam de time de vez em quando, né? Eu fui falar com a sua colega que participava do comitê do Ibicuí há algum tempo e eu entrei em contato, tem um outro, o telefone está no nome de outro. Né? Mas aí depois a gente vai conversar, porque esse seu encaminhamento deve ser feito, né, pelo comitê de bacia, que é o órgão que faz parte do sistema de gestão e que vai levar essas demandas para frente, como a gente fez com o Yucumã. Né? Infelizmente, a nossa presidente atual do Comitê do Ibicuí, ela aqui de Uruguaiana, né, a nossa colega engenheira agrônoma, presidente da Associação dos Agrônomos de Uruguaiana, a Amônia, não, ela estava presente, ela teve que sair, se desculpou aqui, mas a gente tem essa obrigação de trabalhar em cima de coisas que estão postas, como o professor Queirol colocou. Existe legislação, e essa legislação ela tem um arcabouço legal e técnico que nos permite evitar o que a gente está acontecendo hoje. E seria muito pior, né, Alessandro? Colocando assim, hoje, provavelmente eu tenho só 36 safras, estou na 36ª. Tem outros arrozeiros aí que tem muito mais que a gente. Mas a gente está chegando num consenso, né, Robertito, que é a pior de todas. né? Porque assim, ela pegou exatamente novembro, dezembro, sem chuvas, chuvas abaixo da média, isso tem tudo dado, está tudo contratado, a gente acompanha, monitora, e o janeiro, se não chover agora, aí sim, é pior ainda. Mas é uma das piores de todas, né? O tenente que colocou aqui, ele disse que na experiência dele foi a pior, mas eu tenho uma de 88, 89, que foi parecida com essa, né? Eu mesmo, na época, plantava e tive que deixar mais de 20% da lavoura, assim como o Alessandro estava mostrando ali, perdendo, né? E faz parte. É um risco que a gente corre, é um risco que o produtor rural corre, né? Mas baseado em tecnologia, em ciência, em conhecimento. Então, eu queria assim, ó, a sua fala é muito importante, porque ela leva exatamente para isso, para a gente evitar isso, de ter que promover essas audiências públicas aqui para tentar tapar o sol com a peneira, porque não tem como fazer chover, gente. Não existe, não tem como a gente fazer chover, né? Para tapar o sol com a peneira, não adianta a gente se reunir, mas para a gente projetar, planejar médio e longo prazo, como disse o vereador, isso é o que a gente tem que fazer daqui para frente. E fazer essas ações efetivas, que já existem várias, inclusive, engenheiro BRK, o documento, o relatório técnico final do plano de bacia do Rio Ibicuí tem vários números que não precisava nem fazer essa pesquisa da qualidade da água para ver se o rio depura ou não. Esse documento está disponível, é só entrar no site do Comitê do Ibicuí, é site oficial da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e ele tem todo um relatório que coloca a qualidade das águas em vários pontos da bacia do Ibicuí e que é, né, a melhor do estado do Rio Grande do Sul. Né? O Rio Ibicuí entrega para o Rio Uruguai na melhor qualidade de classificação de água que o Conama coloca para todos, apesar de todas as lavouras, apesar de todas as pessoas que vivem na bacia, apesar de toda a atividade que a gente faz, que elas são, de certa forma, elas estão ambientalmente amigáveis, vamos colocar dessa forma. Então, para não alongar, eu queria colocar assim, esse desafio, vereador, parabenizando por essa sua iniciativa, né, que não só a Associação de Arrozeiros de Uruguaiana, mas com certeza, né, dos outros municípios aqui da nossa fronteira oeste, que fazem parte da bacia, nós temos que pensar conceito de bacia. Né, a água, né, quando a gente vive numa bacia hidrográfica, tudo que a gente fizer e influenciar a água está influenciando qualquer um de nós, qualquer concidadão que viva na mesma bacia hidrográfica. Então, né, quando a gente fala da bacia do Ibicuí, aí o pessoal diz, não, mas quem está aqui no Uruguai, na bacia do Uruguai, não é a bacia do Ibicuí. Feliz ou infelizmente, né, para a Uruguaiana e outros, né, Robertito, a Agência Nacional de Águas e o Departamento de Recursos Hídricos colocaram todos a frente do rio Uruguai, desde a Barra do Quaraí até depois de Itaqui, no Arroio Cambaí, como sendo do nosso Comitê de Bacia. Então, o Comitê de Bacia do Rio Ibicuí, que está super bem representado, inclusive a BRK já fez parte, participou, e eu convido que venha participar novamente aí, para que a gente faça parte desse esforço de planejar. Isso é importantíssimo, porque a gente sabe quanto é que vai chover em média. Agora, tá nos pegando esse contrapé, nós estamos estudando isso aí, que nunca deu esses, vamos dizer assim, esses 70 dias, 80 dias que estamos chegando, né, exatamente dentro de uma safra que estava com as barragens cheias. Né? Então, isso aí que está acontecendo, está todo mundo assim, pô, isso nunca aconteceu para nós. Mas o produtor rural vai ter que amargar, não tem, isso faz parte do processo. Como bem lembrou o vereador aqui, nós estamos vivendo mudanças climáticas. Acredite ou não, se a mudança é antrópica, é por causa do homem ou não, a gente tem mudanças climáticas e isso pode eventualmente trazer eventos mais críticos como esse que está acontecendo. Então, vereador, cumprimentando e agradecendo aí a oportunidade em nome da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, a gente se coloca à disposição, né, para continuar trabalhando em planejar para que a gente possa, no futuro, evitar e fazer as audiências públicas para festejar, porque tivemos uma seca, né, um evento crítico, e não tivemos todos os problemas de incêndio, etc., etc., porque por planejar, educar e fazer um trabalho de base para que a gente pudesse evitar todo esse problema que está acontecendo e assolando a nossa região. Obrigado.
Obrigado, senhor Ivo. Pois é, nós não podemos acabar com a seca, mas podemos criar mecanismos para mitigar os seus efeitos. Está inscrito o Paulo Ricardo, o Arnon, depois o Luiz Fernando, aí nós vamos com o coordenador da Defesa Civil, o Paulo Voltres, depois o nosso capitão da Marinha, E aí vamos para o encerramento. Tá? Por favor, Paulo Ricardo.
Boa noite, senhor presidente da mesa e todas as autoridades presentes, os nossos representantes que estão em linha online, as pessoas, cidadãos que estão através do Facebook acompanhando, as pessoas presentes que estão aqui mais de 3 horas. Em especial, quero começar a agradecer o horário britânico que foi começado essa reunião, assim que é bom. Hoje de manhã, quando eu estava nas redes sociais, um cidadão, de forma pejorativa, achou que era sem importância essa reunião. Tem pessoas que acham que não está sendo necessário se preocupar, porque eles estão na cidade. E as pessoas, e os nossos amigos, os nossos irmãos do interior do município, que têm a sua lavoura, que têm a sua micro... agricultura familiar, os pescadores que vivem do Rio Uruguai. Nós não podemos, assim, como foi em tempos idos, fazer um relato parecido com o que houve nos anos 30, quando o Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, em que o povo estava sem saber o que fazer. Ou então, em 1984, quando as pessoas começam, porque já passou da hora de se tomar uma atitude democrática, ou seja, ouvindo a sociedade, ouvindo as autoridades, as pessoas que cada setor que conhecem, não fazer como em 84, um denunciando o outro vizinho. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos que cada um tenha a sua responsabilidade, o conhecimento... E saber que as autoridades, os nossos representantes democraticamente escolhidos, estão ouvindo e buscando uma resposta para essa situação. E graças a Deus nós estamos com boas notícias, mas precisamos tomar atenção. Para concluir, para não me estender, aproveitando a situação dessa baixa do Rio Uruguai, solicitar ao senhor representante da Marinha do Brasil, o capitão de corveta, que faça uma vistoria in loco dos pilares da ponte internacional com fotografias e repasse isso aí para o DENIT, para que os engenheiros de lá vejam como é que está o estado da nossa... 75ª ponte internacional, 75 anos que é a nossa idosa, e ela é o nosso fruto da nossa cidade. Ela é muito importante para a cidade, então nós precisamos saber do estado dela, da base dela. E esse eu acho que é o momento adequado, aí as autoridades tendo esses documentos fotográficos, levar ao DENIT para que os engenheiros possam fazer um estudo, porque geralmente é feito com mergulhadores, e já faz muito tempo que não foi feito. Então, acho que seria o momento das autoridades aqui mandarem um ofício para ver a situação da nossa ponte internacional, aproveitando já esse momento crítico que nós estamos vivendo, mas que, com certeza, com a ajuda de Deus, passará. E essa experiência que nós tivemos hoje, que estamos tendo agora, servirá para que não aconteça novamente, que a gente possa enfrentar de cabeça erguida e todos juntos, todos de mãos dadas, para que nenhum possa ter mais dificuldade que o outro. Um abraço, obrigado.
Obrigado, Paulo Ricardo. Boa sugestão, já tomamos nota aqui. Arnon de Andrade.
Boa noite a todos, eu sou o Arnon, sou um cidadão uruguaianense. Eu gostaria de levantar a questão das estiagens, que a causa não é exclusivamente climática, também é por conta do mau manejo dos corpos hídricos e das bacias hidrográficas. Eu gostaria de discordar de certas coisas que foram faladas aqui em relação ao consumo de água, porque esse consumo de água não é em peso da população. Começamos a década de 2010 com um levantamento de que 72% do consumo de água vinha da agricultura. 2017, 97% do consumo de água em território nacional veio da agropecuária. A gente acaba por, né, levar isso para a população, com um discurso ecológico, especialmente, só que não cabe muito à população por conta desse consumo não ser exclusivo dela e não ser em peso dela. E eu gostaria de levantar também que, por ser uma atividade econômica muito importante para o nosso pro Rio Grande do Sul, faz parte de 40% do PIB, correto? Eles também são os mais prejudicados por isso. Então, eu acho que um melhor manejo da questão hidrográfica inteira podia evitar que acontecesse com o Rio Grande do Sul como o que aconteceu em 2012. Em 2012, a gente teve secas no sul inteiro, mas o estado mais afetado foi o Rio Grande do Sul, com 375 municípios entrando em situação de emergência, que é algo que tem acontecido durante os anos e aumentado conforme vai progredindo. E não é uma questão climática exclusiva, porque deve-se ater também o negócio de manejo da agricultura, porque, por exemplo, vou direcionar agora uma pergunta ao seu Alessandro Rupim. O consumo de 20 pessoas equivale a quase o que se gasta para produzir 1 quilo de arroz, correto? É muita coisa, muita água que é utilizada para a produção, que é importante para a economia, mas que não é algo que caiba à população especificamente. Não cabe, por exemplo, a Dona Maria, que passa uma mangueira na frente da casa dela para não encher de terra. Não é uma culpa que caia sobre ela. Não acho que deva chegar até a população, deva ser tratado pela prefeitura, deva ser tratado pelos agricultores. E evitar que chegue uma situação de emergência, de como está agora, como, por exemplo, o Rio Ibicuí. Na ponte do Ibicuí, agora está pura areia. O rio está praticamente um rio de areia. E tem secado cada vez mais. E é isso que eu queria falar aqui.
Muito obrigado, Arnon. Se todos os jovens tivessem essa consciência, essa capacidade de debate. Luiz Fernando, por favor.
Boa noite a todos, à mesa, aos presentes. Eu, por questão de trabalho, tinha falado para o vereador Marcelo que iria me atrasar um pouco, mas vi uma grande importância nessa provocação que fizeste, né? É louvável. É neste momento, né, quando vem a dor, que a gente começa a gemer, como diz o outro. Então, analisando o contexto, né, do que foi falado, principalmente sobre desperdício, né? Que prevenir é melhor que remediar. O vereador Egídio teve uma ideia ótima, e as cisternas acho que é uma boa saída, né, para o futuro. Também vejo que os orizicultores tratam a água como ouro, né? É ouro. Ninguém na sua lavoura vai desperdiçar, é usada a técnica, é necessário o uso da água. E o rio, como falaram, ele tem abundância de água. Está baixo, mas tem água para nos abastecer ainda por muito tempo. Já a população, aí falo como um cidadão uruguaienense, a população vê como gasto, né, no bolso, o desperdício. Se nós andarmos aí nas vilas, no centro, você não vai ver ninguém lavando essas calçadas, lavando seus carros. Muito difícil hoje em Uruguaiana tu ver alguém desperdiçando água. Até porque a água, né, que está o representante da BRK, ela vale ouro no bolso de quem paga. Hoje, né, está dentro das taxas. Bom, enfim, isso não é o momento de se discutir. Mas o meu questionamento, pegando o gancho do seu João ali, que quando eu cheguei ele estava falando... Hoje, a gente tem um problema, né? Vou dirigir assim, o meu questionamento ao representante da BRK, um grande problema, sim, de desperdício, e como disse, não é da população. Não é da população. Por quê? Chega a mim, chega aos vereadores, chega às autoridades, inúmeros pedidos para que sejam consertados vazamentos na calçada, vazamentos na rua, e esses protocolos, né, que hoje tudo é online, liga para lá, não funciona. Aí se arrasta esse vazamento 2, 3, 4 meses e é água potável que está indo embora. entra nesse cálculo dos 30%, esse vazamento, porque as pessoas, elas passam de estar irritadas, elas começam a ficar com um sentimento de impotência, porque parece que é um problema sem solução. Tu faz um protocolo, faz dois protocolos, faz três e nada é feito. Então, assim, ó, eu peço que dentro da empresa se dê um olhar mais clínico. Eu não sei se não chega a parte da execução da obra, o pedido, os protocolos, porque são feitos sistematicamente e não são acatados. Torno a dizer, né, já fiz o meu pedido para a empresa, acredito que seja atendido. E, voltando aos urizicultores, pessoal, tem muito, é um contrassenso, assim, ó, falar que o urizicultor está gastando muita água. Para o número de recurso que vem para o município, através de impostos, não adianta, pessoal. A nossa região, ela é da agropecuária. Ela é. Então, eu acho que dentro da comunidade do Uruguaiana, tem que se criar mecanismos, não para achar o culpado. O culpado é esse, o culpado é aquele. Não, é chegar no nós. Uruguaiana pode ter uma mentalidade do nós. Nós juntos, nós vamos conseguir. Não precisa ter uma seca assoladora que nem essa. Não, mas talvez as pessoas pensem assim, o urizicultor é o culpado, a BRK é a culpada, mas talvez até por falta de conhecimento. Então, essa plenária aqui, essa audiência pública, o documento que sair daqui, ele tem que ser exposto para as pessoas abertamente, trazer elas, fazer elas conhecer a realidade. Né? Cada vez que ela for lá regar sua planta, ela vai pensar, não, mas eu vou reaproveitar. Vai ter um projeto do vereador que vai ser de reaproveitamento. Só que a educação ambiental, ela tem que ser, aí falo para o secretário, ela não é tão simples de implantar na cabeça das pessoas. Algumas aderem, outras não, são mais resistentes. Mas eu acredito que o poder público, né, e a sociedade organizada enfatizando no reaproveitamento, né, aí nós não vamos achar culpado, nós vamos achar a solução. É a contribuição que eu tenho a fazer e conto com o pessoal da BRK, porque é muito sério assim, essa parte aí de ser feito o chamado, abrir o protocolo e o problema não é resolvido. Muito obrigado.
Obrigado, Luiz Fernando. Próximo inscrito, Paulo Voltres, nosso coordenador de Defesa Civil.
Uma boa noite a todos e a todas. Comentar o nosso vereador Marcelo Lemos pela iniciativa. Quero comentar o nosso ex-prefeito Schneider e dizer que o município decretou a situação de emergência na última sexta-feira. Essa decretação é importante que ela seja homologada pelo Estado e reconhecida pela União, para que todos os componentes da nossa comunidade tenham acesso a algumas políticas públicas de refinanciamento e acesso a alguns créditos que provavelmente serão lançados, já estão sendo lançados, e eu cito aqui a questão dos postos artesianos, que o município já está trabalhando em cima disso, alguns postos virão para Uruguaiana, e a prioridade será essas comunidades, meu caro vereador, que estão hoje com um problema de água. Nós temos aqui na Charqueada algumas pessoas lá no aferidor também, que já estão começando a ter esse problema. Então, a perfuração de alguns poços artesianos, em alguns locais já estão sendo planilhados, será de suma importância. Eu queria dizer aqui e agradecer a Emater, a URGA, a todas as secretarias envolvidas nos relatórios, porque nós precisamos decretar a situação de emergência e aí nós temos que embasar a situação de emergência com esses laudos. Né? E pela rapidez que foram fornecidos, nós estamos com todo o processo encerrado no sistema, aguardando o ok do nosso coordenador regional, Coronel Castro, que está na correria em todos os municípios que já decretaram a situação de emergência. Então, provavelmente, amanhã de manhã ele vai dar o feedback final ali, vai ver se tem alguma alteração a fazer e aí nós vamos lançar no sistema nacional. E aí vamos aguardar a homologação do Estado e o reconhecimento federal. E a partir daí ter acesso a alguns recursos que serão, com certeza, disponibilizados. Da minha parte, era isso aí, vereador. Mais uma vez, cumprimentá-lo pela iniciativa.
Obrigado, Paulo Wolters, nosso coordenador da Defesa Civil. Parabéns pelo trabalho. Querido capitão de Corveta Edson, nosso comandante da Marinha, que grata satisfação em recebê-lo na nossa audiência.
Boa noite a todos. Cumprimentar o vereador Marcelo Lemos pela iniciativa e cumprimentar a todos. Avisar que eu já anotei aqui, vou fazer contato com o DENIT e disponibilizar os meios da Marinha para a inspeção lá, realizada ali nos pilares da ponte. Acredito que é de grande valia, porque consegue fazer uma análise bem melhor na situação que você está agora. Então, amanhã eu já vou fazer o contato. E até para não me estender muito, o comentário só relacionado à atuação da Marinha, que é com relação à navegação no rio. Então, a gente está orientando as pessoas e quem ainda está fazendo a utilização do rio com embarcação para que faça com maior cuidado, porque tem muitas pedras bem próximas à lâmina d'água que podem causar um acidente. Então, a gente está fazendo essa orientação antes de vir tive lá ali na próxima rampa do Yacht Club Tamandaré, vi ali em loco a situação, e para que tenha bastante cuidado nessa navegação. É o trabalho que a gente está fazendo de orientação para quem ainda está utilizando o rio com as suas embarcações ali para o lazer. E acredito que até quando termine o defeso, a gente tem uma melhora na situação para que o pessoal que vive do rio com a pesca possa fazer a sua atividade. E como cidadão morador de Uruguaiana também. É muito importante, um resumo que pode fazer da audiência é a gente ter planejamento e a gente poder tomar ações efetivas em todos os níveis de governo e com a população para isso também. Isso é o mais importante que a gente pode tirar e que acredito que saia daqui dessa reunião. É o planejamento que aqui a gente tem órgãos públicos, a gente tem produtores, onde está tudo dependendo um do outro, e a gente depende todo mundo da água. Mais uma vez, parabenizar o vereador pela iniciativa.
Obrigado, comandante. Grata satisfação em receber o senhor, como sempre, atencioso e muito responsável aos anseios. Obrigado pela sua presença. Sou presidente da Associação dos Arrozeiros, Robertito.
Boa noite a todos. Parabéns, presidente, por essa audiência pública, eu acho que num bom momento. Eu pedi a palavra, o Ivo nos representou muito bem, esclareceu muito, mas eu vi que o rapaz já foi embora e eu queria responder algumas coisas. Primeiro que os dados que foram feitos aqui não foram inventados, nem pela BRK, nem pelo IRGA, nem pelo Comitê de Bacia, são estudos de anos, um levantamento de anos. Tem dados lá debaixo da represa de Salto Grande. Nós, produtores, temos que deixar bem claro que nós, produtores, fazemos nossas barragens. 80% da lavoura é irrigada através das barragens e não de rio. Nós somos usuários da água. A gente utiliza a água, a gente capta quando sobra e gasta quando precisa. Essa água, não num ano como este, mas essa água, 100% dela volta para os arroios, para as sangas e para os rios. Porque a água desce, o fogo sobe. É assim, geralmente, que funciona. Então, nossa água, que sai das lavouras, elas vão por uma declinação até chegar no lugar mais baixo, onde vai ter uma sanga, um rio, um arroio, etc. Outra coisa, queria o pessoal dos bombeiros agradecer o trabalho deles, porque é muito importante, e também comunicar que hoje, por exemplo, tinha 3 aviações agrícolas apagando fogo no município de Uruguaiana, onde uma veio de Alegrete, capital, não é capital, meio de alegria, tiveram até agora, estão apagando fogo e tirando água da onde? Das barragens feitas por nós, acumuladas durante todo o inverno, essa água. Então essas coisas têm que ser bem claras e explicar para as pessoas como funciona. Outra coisa que eu quero dizer com respeito ao fogo, se vocês olharem na 290, na 472, o fogo está todo ele começando da estrada para dentro dos campos. Está começando dos bretes para dentro dos campos. E esses fogos na beira da cidade são feitos por processos religiosos que são feitos nos trevos. Está constatado, eu passei uma foto para a Defesa Civil, onde fazem, colocam velas, fica a noite e pega fogo. Esses trevos que estão sendo, que estão pegando fogo, é a maioria desse processo. Ali na Caú, os bombeiros podem dizer, ali na Caú, aquele fogo que pegou anteontem, não, a semana passada, já nem me lembro mais, semana passada, começou nesse fato. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Muito obrigado pela oportunidade e poder esclarecer esse detalhe aí, que os números não mentem e não foram inventados. Isso está em site, está onde acharem que puder estar. Obrigado.
Obrigado, Robertito, presidente da Associação dos Arrozeiros. Para a gente encerrar, eu vou passar para o IRGA e para a BRK as considerações finais. E como é que funciona o encerramento da audiência pública? Nós vamos ter a ata, que já estará à disposição amanhã, seja no site da Câmara, através do expediente da Câmara, podem me procurar meu gabinete, deixo o número de telefone, quem quiser. E a partir da ata, nós vamos encaminhar às autoridades competentes, que aqui já tem a maioria dos órgãos envolvidos, para que tomem as deliberações adequadas. Já temos alguns apontamentos que foram resolvidos, como a questão que o Paulo Wolters, nosso coronel da Defesa Civil, apontou dos postos que estão sendo construídos, bem como da questão dos créditos para os pequenos produtores. O comandante da Marinha já apresentou a possibilidade da vistoria na ponte ao DENIT. Também já foi encaminhado do prefeito para o deputado Frederico Antunes a perspectiva de que nos próximos dias, próximas semanas, nós tenhamos um contingente emergencial para o nosso agrupamento de bombeiros, entre outros temas que serão lavrados na ata. Quem é que, senhores, por favor, nosso engenheiro Kleber Renato, da BRK. E se alguém quiser se manifestar agora também, no final, pode levantar a mão, a gente passa a palavra por alguns minutos. Por favor.
Obrigado, Marcelo. Rapidamente, só para o senhor Luiz Fernando, se eu não errei o nome, talvez se o senhor estivesse falando dessa situação dos protocolos de um ano e meio atrás, eu poderia concordar com o senhor. Hoje, nesse momento no sistema, nós temos exatamente 17 pendências de vazamentos que são de ontem para hoje e todos vazamentos de pequena monta. Mas erros podem acontecer eventualmente. Pode entrar em contato com a gente a hora que o senhor precisar. Os maiores interessados em resolver qualquer vazamento rapidamente somos nós mesmos. Marcelo, senhores vereadores, autoridades, novamente, muito obrigado pelo espaço. Parabenizo pela ação, pela intenção, e acho que quanto mais a gente puder debater esse tipo de coisa e poder falar, aprendi muito mais hoje aqui do que vim falar, só a dica do nosso amigo Ivo, dos comitês de bacias, para mim já saio daqui com a noite ganha extremamente, temos um trabalho enorme para fazer em conjunto. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Obrigado, engenheiro Kleber Renato. Por favor, nosso querido agrônomo do IRGA, Alessandro Rubim.
Bom, respondeu o rapaz, ele acabou saindo ali, né? Então, só para ficar um dado também aqui para nosso conhecimento, que a lavoura arrozeira chegou a consumir 17 mil metros cúbicos para produzir um quilo por hectares. Hoje, com a tecnologia, como colocou muito bem o nosso secretário ali, redução de tamanho de taipa, várias tecnologias, hoje gasta em torno de 11 mil metros cúbicos para produzir um hectare. Então, se nós dividimos esse 11 mil por 10 mil quilos, que foi a nossa média, a gente gasta em torno de 1 metro cúbico para produzir Então, não tem comparação o quanto consome e o quanto... Bom, também para finalizar, para você não se estender muito mais, agradeço novamente o convite. Como disse também o meu amigo aqui agora, Kleber, a gente aprendeu, acho, muito mais hoje estando aqui do que veio trazer, né? Então, isso não, a gente não fica constrangido de dizer, aprendeu muito mais do que trouxe a informação. Isso é muito bom, realmente isso é muito bom. E o IRGA fica à disposição da secretaria, da prefeitura, para ser mais um parceiro ali do Paulão, que a gente trabalhou junto na velocidade de fazer esse laudo para nós atingirmos esse nosso objetivo. E ficamos à disposição aí das portas abertas e para qualquer atenção que tenha sido dada aí. Bueno, é isso aí. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. E fiquem bem.
Obrigado, agrônomo, querido Alessandro Rubim. Quero agradecer à Secretaria de Cultura por ter nos cedido o espaço da biblioteca. Já vou repassar, vereador. Também a todas as entidades participantes, que foram no total mais de 30 entidades participantes. Com a palavra para o encerramento, o vereador Egídio Carvalho.
Rapidamente, senhor presidente desta comissão e idealizador desta audiência pública, de fundamental importância, esperamos que esta audiência seja o marco divisor de águas entre as audiências públicas que sempre aconteceram, que não resultaram nunca em nada. Porque nunca houve a participação e a presença de tantos órgãos significativos e importantes em função de um problema que, obviamente, é grave, é seríssimo, mas que resultados saem, repito, de um grande projeto, né, de providências a serem tomadas e que seja urgentemente esse projeto colocado em prática. Muito obrigado e mais uma vez o cumprimento, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Egídio. Senhor Ivo Melo.
Rapidamente, vereador. Só para, né, o rapaz, ele fez as colocações e foi embora. Mas está bem, né? Então, assim, ó, entender um ciclo hidrológico, para nós, ainda é fronteira de ciência. Né? Tanto é que nós estamos experimentando uma crise hídrica que a maioria de nós, com a idade que temos, né, provavelmente eu sou um dos mais velhos aqui hoje, a gente ainda não tem essa algumas noções de conhecimento de que, como é que funciona o nosso clima. Então, a gente tem muito para aprender ainda, e a gente humildemente está fazendo isso. Mas, assim, só para deixar claro, né, que a realidade, assim, de que essa água que passa em Uruguaiana, a gente vive na zona de menor densidade demográfica do Rio Grande do Sul, né? Tem água demais aqui por pessoa, por habitante, né? Então, se nós estamos usando 97%, ou não é 97%, é 98% da disponibilidade hídrica na bacia do Ibicuí é usada pela irrigação. E eu sempre bato no peito disso com muito orgulho, com muita honra e com muita responsabilidade. Porque os 2% que não é usado, isso não é só 2%, isso é um cálculo que os hidrólogos fazem de uma média. Então, daquela média, a gente usa 98% para irrigação e 2% sobra para o resto. E o que sobra para o resto é muita água. É muita água para todas as pessoas, todos os animais que existem aqui e toda a natureza, que é a mais importante, que são as vazões de remanescentes nos rios. Então, a gente nós estamos numa situação muito, mas muito confortável em relação a outras partes do planeta, e o Alessandro acabou de citar uma coisa importantíssima. Provavelmente, a gente não calculou ainda, mediante um indicador que chama pegada hídrica, nós não temos ainda o cálculo aqui da nossa região, mas a gente já fez alguns cálculos, colocando comparação com outras regiões do planeta. Provavelmente, a pegada hídrica, né, do arroz da fronteira oeste, aqui do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, é uma das menores do planeta. E nós não temos dúvida disso, porque a gente concorre com muito poucos outros usos. Então, né, infelizmente, ele foi embora, né, deixou, botou a bola picando aí, deixou uma reflexão para nós, né? Mas vamos lá, vamos deixar isso aí. E o site do Comitê do Ibicuí tem muita informação, viu, para que já foi capitalizada pela Secretaria de Meio Ambiente, dentro do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que são informações que já servem para que a gente possa tomar decisões e planejar o nosso futuro.
Obrigado, senhor Ivo. Não havendo mais inscritos, eu gostaria de agradecer
aos funcionários da Câmara, setor de informática, protocolo, imprensa, expediente, ao vereador Egídio Carvalho, vereador Clemente, gabinete da vereadora Zuma Cinello, e em especial ao meu gabinete, que ao Thiago e a Fernanda, que organizaram essa audiência e contataram as entidades e os órgãos governamentais, não governamentais, mais de 30. Também ao deputado Frederico Antunes pela participação, deputado federal Afonso Mota, e em especial aos palestrantes, professor Dr. Marcos Quirol, o agrônomo Alessandro Rubim e o engenheiro Kleber Renato ABRK. Em nome do povo do Uruguaiana, declaro encerrada a audiência pública 01 de 2022. Muito obrigado.